Kevin, você é um inútil.
Sabe, Kevin, você é o que os franceses chamam les incompetents.
Kevin, eu vou servir você como comida para minha aranha.
Kevin, você é mesmo um saco.
Tem 15 pessoas dentro dessa casa e você é o único que arranja confusão, Kevin.
Olha só o que você fez, seu imbecil.
Eu fiz minha família desaparecer.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tentando tirar Baby Shark da cabeça, estão meu velho parente.
Olha, eu vou te falar que eu queria chamar meu filho de Luke para poder dizer: Luke, eu sou seu pai.
Ah, seria ótimo. Tibério Velasquez.
Olha, se tiver a gravação um dia de Guana Baby, eu não vou poder participar não, cara. Tu não sabe aquilo ali, porra, tem que botar armadura, é uma parada sinistra, bicho, assim, é fogo nos olhos, sabe, sangue nos olhos, na veia, e vamos pra trás da fralda.
E de volta aqui com a gente, a jornalista Renata Boldrini.
Aqui vivo na casa do poderoso chefinho, né, na verdade, da poderosa chefinha, porque aqui ela manda e desmanda na minha vida.
É, né, cara? E pela primeira vez aqui no podcast, Thiago Queiroz, do podcast Tricô de Paz.
Opa, olha, depois que você tem filhos, a única coisa que você vê no cinema é desenho animado.
Droga. Piora, eles viram adolescentes e você tem que ver umas coisas porcaria. Mas depois melhora.
Pior é quando você ainda é jornalista de cinema, que aí você tem que ver várias vezes, né? Porque você vê na cabine, aí depois você vê com o filho, aí depois você vê não sei o quê, você vê pra entrever, ou seja, aquilo que você talvez não assistiria nem uma vez, você assiste umas 14.
Meu Deus.
Tem uns filmes que quando tem cabine eu penso, é esse não. Tipo, teve do Emoji o filme. Aí, cara, não, eu não vou ver cabine de Emoji o filme porque meus filhos vão querer ver e eu não quero ver essa porcaria duas vezes. Você sabe, você leu o título do filme e sabe que vai ser ruim.
Vocês foram chamados pra cabine de Patrulha Canina?
Fui, tá. Mas é claro que eu não fui para o... Eu fui chamado, eu não fui para a cabine.
Essa cabine eu não fui chamada, olha só.
Cara, o Patrulha Canina estreou na época errada, porque tem muito desenho bom, tem muito filme infantil bom agora, e você vê, eu vi o trailer do Patrulha Canina, cara, parece aquela qualidade de DVD da Americanas do Carrinhos.
Ai, meu Deus do céu.
Aquelas cópias.
Não dá.
É, assim, não, preciso te interromper, porque Patrulha Canina, no cinema, não existe uma época boa pra você lançar esse negócio, entendeu? Não existe. Eu fui obrigado a levar os meus filhos. Foi uma sessão de tortura que eu vou deixar pra contar aqui. Mas assim, não existe momento no ano pra você justificar lançar esse troço no cinema.
Eu não vi o filme no cinema, mas ganhei um kit lindo de Patrulha Canina. Uma mochilinha fofa, um kit de escola, que é a coisa mais fofa. Minha filha, pena que é uma menina, aí já, enfim, doei para um amiguinho que gosta de Patrulha Canina, mas o filme não vi.
Ô, Thiago, pô, o teu podcast é de um grupo lá, né, Paizinho, vírgula, um negócio assim, não é? Tem vários podcasts, não é isso?
Assim, a gente é meio doente, né, então a gente fica inventando ter filho e ter podcast. Então a gente tem aí uns 6 podcasts na casa. O Tricô de Paz é o que nasceu primeiro, né, que é o que eu faço parte. Tem meus dois amigos que também são pais e a gente conversa sobre, não só sobre filhos, mas sobre relações, desconstrução do nosso machismo, assim. E aí a gente tem Afropai, que é sobre pais e a vivência de, né, paternidade negra. A gente tem Sinuca de Bicos, que é das mães.
Adorei o nome.
E temos também o Tamo Junto, que é o podcast que eu arrastei a minha esposa pra fazer e a gente fica respondendo pergunta de ouvinte lá.
Ah, que legal. É uma central de podcasts de família.
É isso aí.
Maneiro. E que horas que você vive, assim, faz as outras coisas, então?
Cuida dos filhos. Horas cuida dos filhos, por exemplo.
Os filhos, eles ficam com fone de ouvido na cabeça o tempo todo ouvindo os pais falarem, né?
Eles estão aqui controlando a minha mesa de som, entendeu?
Exatamente. Então é isso, gente. A gente volta aqui pra mais um episódio de Bate-Papo e dessa vez a gente vai explorar um pouco a ligação de pais e filhos no que envolve o cinema e a TV. Ou seja, a gente tentando influenciar as novas gerações com base no que a gente já assistiu.
Isso já deu certo com alguém aqui? Quais foram as suas escolhas? Vamos falar sobre isso depois dos avisos. Não sai daí. Opa, opa, avisos rápidos de hoje. O Elvis e eu tivemos lá no Cabine Musical número 26, falando de um assunto que a gente adora, que são os filmes musicais. Dá uma conferida lá que ficou bem divertido. cabinedotempo.com.br/podcast/cabinemusical com um hífen entre as duas palavras. Mas o link vai estar aqui na descrição para facilitar. Já o Caruso vai ser mestre de cerimônias da São Paulo Fantástica, no dia 10 de agosto, que é um evento que celebra o gênero de terror. Sim, cara, o Caruso vai apresentar um festival de terror. Só o Andrei mesmo, cara, lá do Mundo Freak, que é quem tá organizando o evento pra conseguir uma coisa dessas. Então só lembrando, dia 10 de agosto, se você gosta do gênero, dá um pulo lá. O link pra mais informações e ingressos estão aqui no post. Então é isso. Antes da gente ir pro tema, a parte mais importante desse podcast, que é justamente o agradecimento daquelas pessoas que viabilizam esse projeto existir. Então muito obrigado a todos os padrinhos, especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca e Renato Arcanjo, aos nossos super Sardins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattes, aos nossos mestres dos magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio, Weberson Tita e Fernando Tiritan, e finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a todos vocês. E se você acha que você também pode contribuir com esse projeto, dá um pulinho lá no padrim.com/podcastradores e cadastra qualquer valor, o valor que você puder. As contribuições são a partir de R$1. Então, se você é um ouvinte frequente, compartilha aí o seu R$1 com a gente, que faz muita diferença no fim das contas. E se você não pode, a gente também agradece pela sua audiência, por acompanhar o podcast, pelo seu download, pelos seus comentários no post, pelos seus comentários no tweet, pela sua interação. Isso também é muito importante pra gente. Beleza? Bora pro tema então! Once there was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, they'd always just been there. But both girl and boy were glad, this one kid had it worse than that. Na época que eu era criança, por exemplo, o meu pai e eu não dividíamos absolutamente nenhum interesse comum. Ele ficava assistindo TV na sala, eu via desenho no quarto, ele não sabia que tipo de música eu ouvia, ou que tipo de livros ou gibi eu gostava, e eu via ele como um cara velho, sabe? Que só gostava de música de velho, via jornal e assistia telejornal. As gerações tinham um distanciamento gigante. Hoje em dia, a gente felizmente pensa muito diferente. Agora, será que a gente age dessa forma muito mais próxima porque a gente sentia falta disso e tenta compensar de alguma forma? Ou é mais um efeito da evolução da sociedade que fez virar uma coisa corriqueira na vida de todo mundo ter esse interesse maior nos gostos individuais das crianças?
Eu acho que tudo bem que a distância mudou, mas a gente ouve música de velho e os nossos filhos acham que a nossa música é música de velho.
Ah, sem dúvida, sem dúvida.
Isso não mudou, gente.
A música mudou. Eu acho que não mudou.
Mas você não tem um interesse maior em ouvir, em saber o que o filho tá ouvindo, cara? Ou então...
Baby Shark? Não, eu não quero ouvir Baby Shark, não.
Ah, pois é.
Baby Shark não dá pra fugir, cara.
Baby Shark.
Não faz isso, cara, porra. Não faz isso.
É, mas tem interesse, realmente. Eu acho que mudou muito. E também as facilidades que que a gente tem hoje em dia, né? Com todas as formas de você se comunicar, com todas as possibilidades que a gente tem.
Os aplicativos, as redes sociais, né?
É, exatamente tudo isso. Acho que isso, de uma certa forma, aproximou, diminuiu um pouco essa distância entre pai e filho, porque o pai tem, o filho tem, todo mundo tem, tá todo mundo ali na mesma situação. E culturalmente também, porque hoje eu vejo que essa parte da música realmente tem isso, né? Ela olha e fala, ai, mamãe, quando era menorzinha, agora tem 10 anos, mas quando até uns 7, 8 anos, escutava o que eu gostava de ouvir, e adorava ouvir música brasileira, enfim, as músicas que eu ouvia, curtia pra caramba, ia no show comigo, no show de Lulu, Paulinho Mosca, não sei o que, Caetano, adorava. Mas agora, passa a ter o gosto muito pessoal dela, a partir da escola, dos amigos que escutam, e só música, agora você escuta música mega pop, né? Apresenta várias músicas, em inglês todas, porque não ouve música em português.
Música pop então, coreana, né?
Também, não, umas coisas muito loucas, exatamente, vai de tudo, de Ed Sheeran, vai de tudo. Então, e ela traz muita coisa pra mim. Então, hoje em dia, eu fico me alimentando do que tem de novidade através dela. Assim. Ela é a minha novidade do Spotify, entendeu? É a Clara que traz essas novidades pra mim hoje. Que eu acho muito legal.
Renata, no Rock in Rio de dois Rock in Rios atrás, a minha filha Alice estava com 14 e ela gosta de Queen por influência minha. E tinha show do Queen e fomos felizes juntos ao show do Queen. Aí, o último Rock in Rio, 2 anos depois, ela já com 16, eu disse, olha só, eu quero ver The Who. Qual foi o comentário dela? The Who é banda de velho, não quero ver.
É, tá vendo? Exatamente.
Esse ano a gente vai tentar ir no mesmo dia. Eu pra ver King Crimson, que é banda de velho, e ela pra ver o Muse, que é banda da galera mais nova.
Eu vou nesse dia também, porque aí, claro, quer ver Imagine Dragons, né? E eu vou onde ela vai. Agora, na verdade, eu vou atrás dela no Rock in Rio. E vou lá e curto, até gosto lá. Vou lá, vou escutar Imagine Dragons, vou cantar, porque né, a gente escuta o tempo inteiro através dela. Mas eu acho que isso aproximou muito agora. Já na área de cinema, aí sim, aí ela vai por mim, né? Assiste as coisas que eu gosto, eu apresento muita coisa pra ela desde muito pequenininha. Aí saio apresentando os filmes que eu curti e os filmes que eu acho que seriam muito legais ela pra formação, até de caráter, inclusive, assistir.
Mas sabe o que eu acho que ajudou um pouco eu começar a falar a mesma língua que meu filho? Na hora que a gente até comentou mais cedo, né, Renata? Que as redes sociais agora são muito mais presentes. Na nossa época não tinha nada disso. Então hoje a gente meio que precisa ficar um pouco de olho no que a criança tá fazendo. Então quando ele começou a jogar e o primeiro jogo online, eu ainda tava ali perto. Até mesmo pra entender que ambiente era aquele e tudo mais. E aí, isso meio que me fazia, por mais que eu não gostasse, me fazia entender o que, que era aquilo. Então, volta e meia, ele via um meme ligado a um jogo que eu jamais entenderia, mas justamente por ter vivido aquela adaptação ali junto com ele, eu já sei do que se trata. Isso faz muita diferença, por exemplo, no humor. Por mais que a gente não ache graça das mesmas coisas, eu às vezes vejo uma charge ou um meme que eu sei que ele vai achar graça e eu mando pra ele. Vocês também têm esse tipo de troca?
Totalmente. Sim.
Eu acho que, assim, na minha opinião, até anterior a toda essa coisa de como que existe na tecnologia hoje em dia facilita que a gente assista as mesmas coisas com os nossos filhos, eu acho que tem um movimento que existe hoje em dia que é justamente de nós, pais, queremos estar mais presentes nas vidas dos nossos filhos, né? Então,
sem dúvida.
A gente quer estar ali construindo um vínculo com os nossos filhos legal e tal, então a gente vai naturalmente querer saber o que eles estão assistindo, querer assistir coisas juntos com eles, né? Eu não assisto o Jornal Nacional e eu tenho nojo disso porque o meu pai só assistia isso, eu só podia conversar com ele depois que acabasse o Jornal Nacional. Então, né?
Total. Eu não sei nem que ia conversar com o pai, não sei.
Pois é, né?
A gente estava junto ali na mesa de jantar. Não é, exato, que a gente era distante, não, ou não se gostava, mas não tinha essa interação.
Não tinha assunto, né?
Filho, o que você fez na escola hoje? Não era isso, sei lá, falava-se sobre a vida, sobre o que aconteceu no mundo, sabe? Na verdade, era uma conversa da minha mãe com ele que,
exato,
a gente ficava ali,
e a gente escutava.
Escutando,
e a gente escutava.
E se prestasse muita atenção, tomava esporro. Para de prestar conversa de adulto, garoto.
Conversa de adulto. Se desse um palpite, falar, pô, isso é conversa de adulto.
Cansei de ouvir essa expressão, conversa de adulto.
Pois é, então acho que tem esse lance da gente querer estar mais próximo.
Rapidinho,
e aí...
rapidinho. E em festinha, quando tinha a mesa das crianças? Tipo assim, você segregava ao máximo. Não, vocês ficam ali, a gente fica aqui, sabe? Era muito difícil.
Esse negócio de conversa de adulto, uma vez eu tava falando com a minha esposa e aí a gente tava falando alguma coisa que normal de adulto, e aí meu filho queria saber o que é. Conversa de adulto, não interessa. E ele ficou tão curioso que ele resolveu inventar com o irmão dele um papo pra me forçar a perguntar o que é pra ele responder. Papo de criança, não te interessa.
Oh, que maravilhoso.
Bem feito.
Hoje em dia tem Google, né, cara? Quem quiser saber, vai saber. Não adianta.
Você tá falando sobre esse negócio do pai, assim, realmente, às vezes os pais não se interessavam muito pelo que a criança gostava, mas o contrário acontecia. Por exemplo, eu gosto hoje, eu vi muito Gordo e o Magro por causa dos meus pais, né? Principalmente meu pai, que gostava de ver. Então, tipo, ele via, eu via com ele e eu me amarrava, né?
Mas será que você gostava mesmo do Gordo e o Magro, ou você gostava de dividir alguma coisa com seu pai?
Não, eu gosto até hoje, eu acho engraçado pra caralho.
Ah, bom, é. O teu humor é questionável mesmo, né?
Ah, não, cara. Chaplin, Gordo e o Magro, isso aí era alto nível. Gordo e o Magro, tinha o Vivo Gordo, né? Tinha outras paradas assim que ele curtia e eu curtia também. Mas o contrário não acontecia, de ele ficar prestando atenção nas coisas que eu via. Tipo, ele sabia que eu via o Bozo, sei lá. E tipo, tá bom, beleza, ele vê o Bozo. Mas realmente não participava muito. Mas o contrário acontecia sim. Antes da gente continuar aqui, só uma coisa. A idade do filho de cada um aqui era bom a gente falar, né? Será que o pessoal tem uma ideia?
Era uma boa, boa.
Por exemplo, o meu, eu tô aqui, na verdade, como ouvinte pra aprender. Porque meu filho vai ter 5 meses, quando esse episódio falar, mais ou menos. Então, eu tô aqui pra aprender com o pessoal aqui. O que o pessoal apresenta pro filho e ver o que dá certo. Se bem que eu tenho uma afilhada, um papagaio. Então, eles também curtiram as coisas que eu vi. Então, posso falar um
pouco. O seu papagaio gosta muito de ir ao cinema contigo?
Não, mas em casa ele vê.
Não é pro bico dele.
Os preferidos dele filme, All-E e Mary Poppins. Caraca, ele se amarrou muito. Cantou o filme todo.
Eu pensei que ele gostava daquele do Zé Carioca, do Você Já Foi à Bahia.
Ah, nunca mostrei pra ele. Vou tentar.
Mas e vocês? O Thiago falou que tem 3 filhos.
É o Dante de 6 anos, Gael de 4 e a Maia de 7 meses.
Olha, que legal, cara. E você, Renata?
Clara fez 10 anos agora.
Eu tenho 2 gestões diferentes. Eu tenho a Alice, que tá com 18, e na segunda gestão, o Eric com 10 e o Fred com 8.
Caramba, e eu tenho também um adolescentão em casa. O meu filho acabou de fazer 18 anos, tem um só.
Adolescentão.
GG, eu não quero me meter na sua vida não, mas o seu filho tem 19.
Pera, deixa eu fazer a conta.
Opa. Formas de envergonhar seu filho na internet.
É verdade, cara. É verdade. Ainda bem que ele não ouve.
Só pra explicar pro pessoal de fora, a minha filha é de abril, o filho dele é de abril e tem 1 ano de diferença. Se minha filha fez 18, eu desconfio que o filho dele fez 19.
É verdade, cara. É verdade. Vocês leram que agora tá sendo considerado adolescência até os 23 anos, 24 anos? Agora não é mais. Acaba nos 18.
Devia ser até uns 35, eu conheço uma galera aí.
É, exatamente.
Minha filha quer entrar pra autoescola, vou dizer pra ela que ele é adolescente, não pode.
Tem uns adolescentes chegando lá nos 40 também.
É só tu ir no Twitter que tu vai achar um monte deles.
É, exatamente.
Eles até deixam ser presidente, assim, tipo. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was.
Eu acredito que o que eu penso é o que a maioria dos pais pensa. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer que os nossos filhos sigam os mesmos passos, né? Tipo, todos os meus filhos tiveram contato com instrumentos musicais, todos os meus filhos já participaram de algum tipo de corrida de rua infantil ou não, sim, de algum jeito. Eu já levei todo mundo pro Maracanã pra ver jogo do Fluminense. E é claro que, como eu gosto muito de ir ao cinema, é claro que todos eles já foram várias vezes comigo ao cinema. E tipo, nos amiguinhos da escola, do grupo dos lobinhos, de tudo, eles sempre são os que estão em dia com todos os filmes. É, inclusive, de vez em quando eu carrego pra sessão de imprensa também. Na semana passada, a Renata conheceu os dois quando estavam lá vendo Toy Story 4. Acredito que isso seja algo que a maior parte dos pais de hoje em dia, não sei, a nossa geração dos nossos pais, que nisso eu concordo com o GG, meu pai também não tinha muito essa vibe não, mas acho que hoje em dia a maior parte dos pais deve pensar nisso. Eu quero que meu filho siga algum caminho perto do que eu segui também pra gente poder viver isso junto.
Na verdade, assim, eu vou apresentar a Marvel descer pro meu filho e decidir se ele vai gostar da Marvel ou se vai querer morar na rua.
É bem isso.
Ha 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 ha.
Eu fui mais ou menos assim com a minha filha, com o Tim Burton, entendeu? Tipo, praticamente todos. Mas graças a Deus, ela gostou. Ou, pelo menos, disfarçou muito bem.
A minha filha mais velha gosta mais de descer, mas ok. Pelo menos ela tem algumas outras vantagens. E, tipo, ela não achou graça em Deadpool e gostou de Batman vs Superman. Fazer o quê? A gente educa a menina pra chegar e depois...
Tem que amar, né? Tem que amar, né? Teu filho, né?
Pois é.
Eu comecei a apresentar as coisas que eu gostava pro meu filho lá pelos 10, 12 anos, né? Aí, logicamente, que eu escolhi Goonies pra começar, né? Porque eu já queria pegar ele de cara.
Calma aí que eu tô anotando aqui, calma aí.
Inclusive, meu filho queria uma garrinha, aquele cinto de utilidade de garrinha, sabe? Ele queria aquele cinto de aniversário, cara. Mas o que aconteceu? Ele realmente adorou essa primeira experiência e eu falei, eu vou fazer uma lista de coisas pra começar a mostrar pra ele. E eu tive a infeliz ideia de colocar como segundo filme Loucademia de Polícia, porque eu adorava.
Que
e
isso,
eu morri,
cara,
de vergonha, cara.
Que isso, cara?
É pesado, cara, pra criança.
Meu Deus. Não, não é nem pesado, cara. Eu achei sem graça demais.
É, por isso que é muito incorreto, com várias coisas, assim, meio...
Aí depois você botou American Pie pra ele.
É, exatamente.
Não, botou Porques.
Eu ainda via um olhar meio de pena do meu filho, cara, nas piadas sem graças que falava quando ele me olhava, e aí parecia que ele tava ali só pra me acompanhar, sabe? Caramba, foi tão ruim, que eu parei. Eu falei, cara, não, eu tô com medo de estragar a minha lembrança de outros bons filmes, tipo Spaceballs.
Melhor nem mexer.
Aperte isso, o piloto sumiu, cara, Top Secret.
Melhor nem
eu falei,
mexer.
não vou mexer nessas memórias.
Você citou dois filmes que eu preciso falar. É, o Goonies é um filme que eu gosto até hoje, mas eu revi há pouco tempo. E pra criança ainda funciona, mas, cara, o Goonies é muito bobo. Desculpa, eu sei que muito ouvinte vai reclamar. Eu espero que os meus 18 ouvintes entendam isso. Mas, cara, o Goonies é muito bobo. O Goonies não dá no dia de hoje, não. Aqueles irmãos fratelli são bobões demais. Tem um monte de coisas que são caricatas demais. Ok, eu gosto do filme, porque eu tenho um carinho por ele. Mas
a
criançada gosta,
né?
mas é nostalgia. É mais nostalgia do que um filme
ele
bom.
Envelheceu.
Não é tipo De Volta pro Futuro que continua sendo um filme bom.
Sim,
mas
concordo. Né, é outro nível.
O Goonies, ele é bem focado, eu acho.
Mas olha, vou te falar, De Volta pro Futuro foi um dos primeiros que eu apresentei pra Clara, né? Dos filmes que eu gosto, né? Quando ela isso, acho que ela assistiu De Volta pro Futuro com 6 ou 7 anos, que eu comecei ele com De Volta pro Futuro. Na verdade, antes foi O Estranho Mundo de Jack,
cara,
que ela já tinha gostado.
Pesado,
tava... Nossa, ela gostou, é? Caramba.
Mas ela amou, ela ficou um pouco amedrontada, assim, mas ela adorou o desenho e tal. Aí eu falei, bom, é um ambiente ali do Tim Burton, né, que ele produziu e tal. Eu falei, então agora acho que eu já posso mostrar a Noiva Cadáver, eu já posso mostrar Eduardo Mão de Tesoura. E aí ela foi amando, foi adorando. Mas dentro dos filmes mais... né, muito clássicos e tal, tipo De Volta pro Futuro, ela viu com 7 anos, antes de 7 anos, ela adorou. Eu falei, filha, tem outros outros filmes, né, tem continuação. Ela, a gente pode ver agora, a gente viu assim, na sequência, final de semana, a gente viu os filmes.
Olha, foi binge watch, né?
É, não, exatamente, assim, a gente maratonou De Volta pro Futuro, aí depois maratonou Jurassic Park, e assim eu fui apresentando esses, porque assim, é também o que a gente tem disponível ali, né, dentro de Telecine Play, de Netflix e coisas do gênero, pra poder apresentar pra ela esses filmes que eu... Titanic, quando relançou o Titanic no cinema, e fez 20 anos, sei lá, quando fez uma data de Titanic, eles fizeram um relançamento, um especial, e ela foi comigo, acho que ela devia ter uns 5, 6 anos.
Uhum. Você escolheu bem, eu acho que o meu erro foi ter tentado ir pra comédia. Se eu tivesse ficado ali na aventura, eu ia ter muito mais sucesso, mas o nosso humor mudou muito, todo mundo.
É, total.
Isso é o que eu ia falar do segundo filme que você falou, os Spaceballs eu revi agora, cara, revi semana passada, cara, tem algumas coisas que continuam geniais. Quebra de quarta parede, algumas piadas que continuam geniais. Mas o filme é bobo. Eu tenho medo de ver outras coisas mais antigas do Mel Brooks e achar que era sempre bobo. Ou se,
pois
sei
é,
lá.
É, Mel Brooks também é outro que eu não mexo mais, cara. Deixa ali na minha memória como tá.
Eu, como tenho um filho ainda pequeno, eu usei como termômetro. Tem assim, não é jabá, porque eu não tô ganhando nada com isso, mas a Intrínseca lançou uma série de livros muito legais. São releituras desses filmes mais clássicos dos anos 80, né? E.T., De Volta pro Futuro.
Eu já vi o livro.
Esqueceram de mim,
exato.
De...
Eu usei esses livros como termômetro pra eles, assim, né? Tipo assim, pô, eu quero apresentar, mas será que eles vão curtir a ideia? Aí o primeiro que eu li logo de cara é o meu favorito, que era o De Volta pro Futuro, e eu percebi que meio que bugou a cabeça do Dante, né? Que tem 6 anos. Eu falei assim, pô, eu acho que nesse conceito aí de voltar no passado e o negócio altera o futuro, ele não vai se ligar. E ainda, se ele não se ligou, imagina 4 anos, né? Tipo, tipo, é viagem completa.
Pô, mas é, 4 anos não vai, mas eu acho que o de 6 você pode apresentar, sabia? Porque a Clara viu com 6. É. E ela ficou assim. Porque o filme é diferente, né? De você, uh-huh. acho que, da leitura. Porque eu também tenho esses livros, ela viu, e ela já tinha visto o filme, né? Quando eu ganhei da Intrínseca esses 3 livros. E aí eu mostrei pra ela, já tinha visto todos, tipo, De Volta pro Futuro, Esqueceram de Mim, tá? Porque Esqueceram de Mim é outro, que é maravilhoso, que as crianças amam. E aí depois ela leu. Mas enfim, quando ela viu o filme, já tinha, devia ter de 6 para 7 anos, e ela sacou direto, assim, até porque, sei lá, hoje em dia eles estão tão em outras dimensões com games, com, sabe, eles vivem muito várias dimensões ao mesmo tempo, né, eles estão numa rede social ao mesmo tempo que eles estão no aplicativo, que eles estão falando com não sei quem, então a gente vive várias dimensões ao mesmo tempo, né.
Eu vou dar essa então, chance então.
É, tenta o filme.
Tiago, seus filhos veem Nickelodeon?
Sim, sim.
Tem um seriado que passa na Nickelodeon, que é o Clube 57, isso. Que é igual ao De Volta ao Futuro.
Ah, é? Eu não conhecia, não.
Eles voltam pra década de 50.
É novo.
Os meus filhos, é novo. Os meus filhos, o meu filho de 8 anos adora o Clube 57, é tipo novelinha, é um seriado colombiano, eu acho. Ele chega do colégio e liga direto à televisão porque ele quer ver o que aconteceu e tal, porque foi pro passado e depois voltou e tal, e tem não sei o que de tempo, e porque vai mudar a linha temporal e não sei o que, e vai sumir e tal. É a mesma coisa.
Pô, maneiro,
só que
cara.
A ideia é desenvolvida, né?
Aí vem aquele conselho errado, né? Pô, falando nisso, você viu o Rick e Morty? Também é maneiríssimo, né?
Não. Outro
não,
dia
esse
eu
não.
Vi...
Esse pois não.
É. Mas, ó, vou falar. Eu fiz a experiência de ver Esqueceram de Mim com os meus filhos, né? A gente fez uma sessão cinema aqui em casa e, cara, assim, acho que foi o ápice de momento mágico que eu já tive na minha vida de pai com a minha família, foi assistir Esqueceram de Mim 1 com eles, cara.
Olha só, assim, que legal, cara.
Eu tava com esse medo de ser uma parada que, porra, cara, meu, né, meu pastelão, assim, mas não, a gente relembrou, eu e a Anne, a gente chorava de rir com as palhaçadas lá, os bandidos se dando mal, os meninos gargalhavam com a gente, então, assim, foi aquela coisa que todo mundo gargalhou. Não Esqueceram de Mim.
É,
e foi incrível, incrível.
Quando eu revi Esqueceram de Mim com meus filhos, eles gostaram, o filme continuou divertido, mas eu fiquei meio preocupado com algumas cenas porque ele é violento pra caramba.
É.
É aquela violência caricata, né?
Violência
tão ingênua. Mas é uma
violência pastelão, assim.
Pois é, é tão ingênua, então beleza. Chão, mas, cara, é um troço que é muito violento. O garoto é muito malvado, ele é muito cruel e os caras apanham muito.
É um pica-pau, o garoto é um pica-pau.
Pois é, aí eu fiquei meio preocupado, tipo assim, divertido, mas meio, será que isso não tá violento?
Meio desenho,
acho,
né?
Que ele é esperto,
não,
sabe?
Morre, assim, o cara não vai morrer.
É, mas não é um mal porque por ser mal. Ele é um mal porque tá se defendendo e tá criando formas mirabolantes de se defender dentro daquela situação dentro de casa.
Sim. Existe então... a teoria de que ele cresceu e virou o Jigsaw dos Jogos Mortais.
É verdade. Mas eu também tive esse receio, principalmente porque, né, tem uma diferença de 2 anos pros meus filhos mais velhos e eles tretam o tempo inteiro. Então eu falei assim, puta merda, eles estão pegando ideia, vão daqui a pouco vai estar um jogando, sabe, um ferro de passar roupa na testa do outro, sabe? Mas ainda bem que não aconteceu nada disso.
Ainda.
Olha que curioso, né, com o meu filho. Ele nunca gostou, desde pequeno, de desenhos. Ele gostava de série de criança. Na época dele era aquela iCarly, aí tinha o tal de Drake and Josh. É live action, mas voltado pra criança.
Uhum.
Agora, desenho mesmo, engraçado, nunca pegou ele. Nunca consegui dividir isso, não.
A minha filha, que tem idade parecida, ela via Hannah Montana, e eu fico feliz de depois que a Miley Cyrus pirou, a minha filha já não curtia mais quando ela só curtia na
Hannah
Montana. Péssimo exemplo, né?
Então, que bom.
Mas assim, vocês tinham falado de Goonies, acho que esses filmes realmente, assim, funcionam pra criança uma idade mais curta, assim, essa idade que vocês estavam falando, 5, 6 anos, porque quando as metralhadoras cospem, lembra desse filme? Que era um filme de gangster.
Lembro. Só um monte de criancinha gangster.
É, então, assim, acho que o foco principal desses filmes, como Esqueceu de Mim, é a criança, né? Ele é o protagonista do filme. Então, talvez funcione melhor do que Louca Academia de Polícia.
Foi tudo errado. Foi
que,
errado.
Assim, que não, né? Que é tipo uma piada boba pra adulta. Tipo, sei lá, vou apresentar pro meu filho, todo mundo em pânico, sabe?
É, mas assim, por exemplo, eu tentei apresentar o ET justamente naquela leva dos livros lá e, cara, não funcionou muito bem. Pô, eles ficaram com um baita medo.
É porque meio assustador em alguns momentos. Depois eu tentei o ET também.
A Clara também, na primeira vez, assim, com uns 5 anos, foi logo quando a gente voltou da Disney, que tinha um parque lá de ET, ela ficou com medo lá, eu falei, mas filha, tão bonitinho, não sei o quê. Eu falei, é um filme, quando a gente chegar em casa, quando chegar no Brasil, a mamãe vai te mostrar o filme. Ela não quis ir brincar no parque, o ET, Aí quando chegou em casa pra mostrar o filme, ela, ai, não quero ver, morreu de medo. Aí assim, um ano depois, com 6, quase 7, aí ela viu, aí ela adorou, aí quis ver de novo e tal. Mas realmente, pro tamaninho assim, de 5, de 6 anos, dá um pouco de medo, realmente.
É, né?
E tem um outro problema, que é o timing desses filmes, que hoje em dia é meio lento. Eu botei meus filhos pra ver Caçadores da Arca Perdida, eles não conseguiram chegar com meia hora de filme e cansaram, porque nada acontecia no filme.
É, exatamente. A ação, eles já esperam a ação no primeiro frame da história, entendeu?
Mas só uma pergunta, com qual idade que vocês começaram a apresentar pros filhos, assim, né? Só pra notar, eu tô anotando aqui, pra fazer um livro depois. Mas assim, ele já conseguiu se concentrar num filme de 1h30, 2 horas, com, sei lá, 2 anos de idade ou não? Teve que esperar mais tempo aí.
Não, dois, três e meio, três pra quatro.
2 anos era só galinha pintadinha.
Não, e assim, a gente sempre teve uma preferência mesmo de apresentar filme, longa-metragem, porque cria menos essa ansiedade na criança, né? Porque assim, a gente tem lá aqueles videozinhos, um desenho animado, e aí você tem na Netflix que tá tudo ali, você faz binge-watching pra criança de 3 anos, e cada um tem lá, sei lá, 20 minutos. E a cada espaço de 20 minutos, eles têm um pico de, né, de excitação, depois tu cai, tem um pico, aí vai caindo. Então a gente sempre preferia oferecer uns filmes maior, né, longas metragens, que a gente sabia que tinham construção e eles não iam ficar tão ansiosos assim. Ia ter lá o pico, beleza, e acabou aquele filme, acabou, vamos desligar a TV. Então fica uma dica pra você aí.
Então, deixa eu contar a minha história. Primeira vez que eu fui ao cinema com um filho. Tem uma coisa que quem é próximo de mim sabe, mas quem não é tão próximo não sabe, que é, na verdade, eu fui pai 4 vezes. Eu tenho 3 filhos, mas eu fui pai 4 vezes. A minha primeira filha, Estela, ela nasceu com problemas cardíacos e ela faleceu aos 4 anos de idade. Não tenho nenhum problema de falar sobre isso e tal, se alguém um dia quiser conversar, sem problema, mas não é um assunto que a gente traz sempre. Acho que eu nunca tinha comentado isso aqui no Podcastinadores, mas agora eu vou falar porque foi com ela que eu fui ao cinema a primeira vez e a gente morava em Petrópolis. Aí vem a musiquinha, o GG e tal. E a gente morava em Petrópolis e eu fui ver Monstros S.A. Foi a primeira vez que eu fui ao cinema.
Mas você foi ver mesmo? Você entrou no cinema dessa vez?
Entrei no cinema com ela e a gente foi ver o filme e, pô, Monstros S.A., né? Não só é Pixar, como é um dos meus Pixar favoritos até hoje. E eu tava vendo o filme amarradão e no meio do filme ela já começou a cansar, porque criança não tem esse negócio de não dura muito, né? E aí chegou.
Ela tinha quantos anos, cara?
Cara, eu não sei, mas devia ter uns 2 anos. Não,
dois anos?
Então forçou um pouquinho. Ah,
mas a Clara também foi com
eu sei que quando tinha, sei lá, 2/3 de filme, eu quero ir embora. Aí eu, não, filha, vamos ver, tá legal o filme, vamos. E ela, não, quero ir embora, quero ir embora. Aí a gente saiu, e quando tava no lobby do cinema, que viu o pôster, aí ela viu o pôster, e olha lá, o monstro, vamos lá, você quer ver? Quero. Aí eu voltei com ela pra dentro. Aí ela sentiu que foi enganada, né? Porque, tipo, peraí, eu não queria estar aqui. E aí,
de novo.
Não, vamos embora, não quero estar aqui. Tadinho. E acabou que eu tive que ir embora sem, tadinho de mim, que eu tive que ir embora sem ver o fim do filme. E não, eu sei lá, passei quanto tempo pra esperar sair o VHS na época, pra comprar o VHS na loja americana e terminar de ver o filme.
É engraçado isso, né? Que a criança não tem aquela necessidade de ver o final, né, da história.
Ela quer ver um pedaço.
Eu não consigo dormir até o final de um filme, assim. Eu não consigo dormir no meio do filme porque eu fico ansioso. A criança, tipo, foda-se o final do filme, saca? Tá ali, o entretenimento é o momento, né?
Exatamente.
A primeira vez que ela ficou até o fim de um filme foi a primeira vez que eu levei as duas, que já tinha a Estela e a Alice, eles pequenininha, que a gente foi ver Stuart Little, e aí as duas ficaram até o fim, e foi a primeira vez que a Estela não quis sair no meio do filme.
A Clara eu levei com 2 anos também. Mas aí eu levei para um festival, para o FICE, né, que é o Festival de Cinema, Festival Internacional de Cinema Infantil. Então, aproveitei a oportunidade porque eles tinham várias sessões que você podia... Que eram meio que de acordo com a idade da criança. Então, como tinha umas sessões para crianças bem pequenas, e eram filmes mais curtos, animações, filmes bem para criancinha. Então, foi esse momento que eu aproveitei para levar, que foi até... com o Maneco, lembro até hoje, que é o Gatinho Curioso, e era um filme que tinha menos de 1 hora. E ela ficou lá vendo que era uma coisa mais lenta e tal, era um filme realmente para essa faixa etária. E ela ficou muito impressionada quando entrou no cinema, porque ela entrou, a hora que ela entrou, sentou, que apagou a luz e acendeu, ela falou assim, mamãe, que televisão grande! Assim, ela ficou achando que era uma televisão gigante, e depois ela falou, a gente pode ter em casa essa televisão? Eu falei, não, amor, essa não. Mas a gente pode voltar sempre que você quiser, mas levar para casa essa televisão não dá. E aí ela ficou encantada, eu fiquei toda boba, né? Eu falei, ai, obrigada, deu tudo certo. Gostou, a primeira experiência do cinema, ela adorou e ficou até o fim, ficou encantada com aquele tamanho de televisão.
Que legal.
Eu já levei os meus para um FICE também, só que foi recente, eles já eram mais velhos.
A primeira vez que eu levei meu filho no cinema foi pra ver, e eu já contei essa história aqui no podcast antes, foi pra ver um dos Homem-Aranhas. Não era o Homem-Aranha 1, lógico, que ele não tinha idade, mas devia ser o Homem-Aranha 2 ou 3. Ele devia ter, sei lá pelos seus 4 ou 5 anos. E ali, né, eu tava todo preocupado, né, que se não ia estar muito luz, muito barulho e tudo mais. Era a primeira vez que ele não poderia desistir, né, porque em casa você tem a liberdade de levantar, se distrair rapidamente. Ali não, você tem que olhar. Então eu tava meio tenso. Mas em determinado momento, ele pediu pra ir no banheiro. Ele falou, pai, quero ir no banheiro. Aí o que eu fiz? Era um cinema de rua, não eram os nossos multiplex da vida. Então as coisas eram meio mal feitas em cinema de rua antigamente. E a porta do banheiro, ela ficava do lado da tela. Era uma parada horrível. Tipo assim, você abria a porta do banheiro e iluminava as pessoas. Tipo assim, atrapalhava todo mundo na sala. Então eu falei, tá bom, filho, vamos aqui rapidinho. E aí eu, meio constrangido, né, abri um pouquinho e deixei lá. E aí quando deixei ele na privadinha, e ele tinha todo um ritual, né, de ficar ali, ele cantava uma musiquinha, até ele ficar tranquilo. E o que eu fiz? Eu tava muito curioso pra ver o filme. Então eu falei, olha só, o papai tá aqui na porta. Quando você terminar, você me chama. E eu fiquei ali na porta, só que eu não podia deixar aberto, né, porque atrapalhava todo mundo. Eu deixei encostado e bem atento, né, se ele tava ouvindo. Só que eu tava muito paralelo à tela. Aos poucos, sem perceber, eu fui chegando pro lado, pra frente, pra frente, pra frente, até conseguir ver a tela de um jeito um pouquinho menos na paralela, né? E eu fiquei longe demais pra ouvir ele me chamar, e ele já tinha acabado, e ele tava me chamando, e eu não tava ouvindo, eu tava ali entretido com o filme. Eu realmente esqueci dele. Cara, de repente, ele me abre aquela porta toda, todo mundo olha, mete a cabecinha pro lado de fora e berra, já acabei! Aquela cara de zangado, sabe? Porra, pai!
Que idiotão, gente!
Cara, o cinema foi abaixo de rir, e aí eu, lógico, todo envergonhado, entrei lá, limpei ele tudo direitinho, aí na hora que abriu, cara, tava todo mundo me olhando com cara de rindo, assim, pô, que mancada.
Muito bom,
né? Essa é a minha lembrança da primeira vez que eu levei ele no cinema.
Muito bom.
Cara, eu não lembro da primeira vez que eu levei os meus filhos. Assim, a gente sempre, provavelmente foi em alguma animação.
É, eles são comportadinhos, então, senão você saberia.
É. Mas o Gael, que tem 4 anos, ele sempre teve essa prática de querer ir embora no meio do filme. Se ele ficasse muito chato, ele ia, quero ir embora. Aí você fica, não, peraí, filho, toma essa pipoca aqui. Não, pelo amor de Deus, não vou embora. Seu irmão quer ver. E aí você ficava naquela, tentando gerenciar ali aqueles micro-conflitos, porque, puta, cara, é cansativo.
É. E essas sessões de criança que tem essas baby, sei lá como é que é o nome?
Ah, Cinematerna.
É, isso é muito interessante.
É muito legal pra bebê mesmo.
Aí, Tibério, você tá na idade de ver isso?
Não, eu tô procurando, só que assim, por acaso ia ter um agora, quando eu voltei a trabalhar, tava de férias, aí não consegui, mas era durante a semana, né?
Só explicando aqui pra quem não conhece, existem algumas salas de cinema que oferecem o momento pais, com filhos muito pequenos. Então a diferença é que o cinema, ele não fica totalmente no escuro, ele fica uma meia luz, o ar-condicionado não é muito forte e o volume do coisa não é muito alto, e você não tem obrigatoriedade de ficar sentado. Então as mães ficam ali andando, conversando, tem criança que não se importa com o filme, fica ali naquele platôzinho brincando uma com a outra.
Tem um tapetinho com brinquedos debaixo da tela, né?
Exatamente, e isso não é de noite, claro, é algum momento de tarde.
Isso.
Então todo mundo que vai pra essa sessão tá na mesma, todo mundo entende, ninguém vai reclamar se uma criança começar a chorar, porque entende do jeito que é, né? Que esse é o jeito das pessoas conseguirem com essa idade aí no cinema. Então é muito interessante, junta um monte de gente com o mesmo perfil.
É.
Eu tava na expectativa de esperar ele crescer um pouquinho, assim, porque até porque já começar a creche e tudo mais, pra também ter um movimento, andar, sei lá, gatear qualquer coisa, porque senão também acho que talvez não aproveitaria nada, assim, é só pra eu ver o filme enquanto ele puder.
Mas não é pra ele aproveitar, é pra você aproveitar.
É, o cinema é pra você.
Ah, o cinema é pra mim. Ah,
não é pra, tá, com essa idade.
É um filme do circuito que vai passar e você vai poder ver, e se seu filho chorar ou se tiver que trocar a fralda, não vai incomodar o cara do lado.
Não, mas é filme infantil,
tá,
né?
Não.
Nem sempre são filmes infantis, são filmes normais.
É, gente, pai e mãe têm direito de ver filme decente.
Exatamente.
Pô.
Isso é muito bacana.
Não, mas assim, porque não vai só bebê, né? Tem criança, então, assim, dependendo do filme, a criança, tudo bem, bebê não vai entender, mas, sei lá, o barulho, ou o ruído, ou o tipo de, ou um tiro, ou não sei o quê, é uma coisa que pode assustar uma criança.
O volume não é alto, né? Então as crianças estão ali brincando com outros.
Mesmo sendo baixo, mas você imagina uma criança com um ano e meio, 2 anos, vendo uma cena que o cara dá um tiro, não sei o quê, aquela criança, sei lá, eu não levaria, claro, esperaria pra deixar claro na minha mãe.
É, verdade. 2 anos você já entende.
É.
Mas até 1 ano, a pessoa não tá nem aí, sabe?
Mas
tá,
eu acho
ali,
que tem um, tem um limite de idade pra criança, se eu não me engano. Que você não pode levar crianças mais velhas.
Só,
né? É.
Você só enquanto realmente no
início. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A Cine Materna é sessões de cinema para mães e pais com bebês de até 18 meses.
Tá vendo? Exatamente.
Mas olha só, a criança pode ir, porque eu tenho uma história numa sessão dessas, porque o Eric era pequenininho, e aí fomos a família inteira. Tava eu, a minha esposa, o Eric pequenininho. Ele não era bebezinho de colo, mas ele era pequenininho desse que não para quieto e corre o tempo todo. E a irmã mais velha. Não tinha o Fred ainda, mas tinha a Alice, que é 8 anos mais velha do que ele. Ou seja, sei lá, ele devia ter 1 ano, a Alice devia ter 9. E aí chegou um ponto do filme que ele já tava super agitado, e aí ficou cada um numa das portas do cinema, enquanto ele corria pelo cinema inteiro, e a gente ficava em pé na porta pra ele não fugir e vendo o filme. Eu vi o filme em pé ao lado da porta pra ele não fugir. A gente foi ver o Pequeno Nicolau.
Mas isso eu fiz quando minha avó dormiu vendo o Super Xuxa contra o Baixo Astral com meu primo. A gente brincou de pique-pega no cinema, que tava chato pra caralho. Minha avó dormiu, que foi levar a gente no cinema, e a gente ficou correndo, brincando de pique-pega. Lanterninha correndo atrás da gente também em certo momento.
É quase a mesma coisa. Depois você teve que trocar a fralda da sua avó também.
Que horrível. Questão do filme pro universo de produtos relacionados, parques temáticos. A gente sabe que um filme, muitas vezes, ele tem muito mais coisas ligadas a ele do que o próprio filme. Assim, na verdade, são feitas as sagas hoje em dia, já pensando aí mercadologicamente falando. É, eu, Tibério e Elvis somos muito fãs aqui de Star Wars. A gente faz um monte de programa sobre isso. E eu esperei muito tempo até chegar o momento de apresentar Star Wars. Então, por mais que eu tenha feito aquele exercício lá atrás, que eu desisti na parte de comédia, esperei um bom tempo pra voltar e comecei a apresentar algumas outras coisinhas já um pouco mais aquado, eu falei, ok, eu acho que agora tá na hora de mostrar Star Wars. Eu tava meio tenso com esse momento. E aí, na hora que eu chamei ele pra ver, eu já tava com todos os filmes juntos, ele simplesmente falou assim, ah não, pai, esse eu já vi, o namorado da minha mãe já me mostrou. Eu fiquei tão zangado, cara.
Se preparou tanto, gente.
Não. E aí eu falei, e você gostou? Eu falei assim, não, achei meio chato. Eu falei, cara, me diz uma coisa, como é que vocês viram? Ah, primeiro ele colocou o episódio 1, e aí no meio do 2 eu desisti. Eu falei, não, ele ainda mostrou tudo errado, sabe? Meu Deus do céu, cara. E aí não teve jeito, eu tentei resgatar ele, mas ele já tinha um preconceito já estabelecido que não afetava nada. A gente inclusive foi pra Disney, tinha um espacinho ali de Star Wars, cara, não pegou, não falou, cara. Eu fiquei muito decepcionado de ter perdido esse momento da vida.
Tem que levar agora, né? Que vai abrir o parque temático.
É uma outra tentativa, né?
Dedicadíssimo a Star Wars. Aí eu acho que ele vai gostar.
Mas pra isso ele precisa querer assistir os filmes antes, sabe? É, de novo. Pra entender um pouco desse universo.
Se meu filho não gostar de Star Wars, pelo menos eu consegui doutrinar meu afilhado, que é meu sobrinho. E, cara, uma das primeiras palavras dele, da vida dele, foi Darth.
Olha!
Mas de tanto assim, ele vinha aqui em casa e eu mostrava todos os bonecos. Assim, o pessoal conhece, tem um monte de boneco aqui na parede, não sei o quê. Hoje em dia, ele tem 5 anos, ele sabe o nome de todos, assim, sabe, inclusive que assim, tipo, que o Batman é o Bruce Wayne, ele sabe tudo, assim, que já o Tony Stark quem é, ele vê os filmes todos. Então, assim, nisso o pai dele também curte, assim, então sabe que eu gosto, então é tipo, o Dino. E aquele boneco igual do Dino tem, então eu tive que dar todos os Vingadores pra ele, comprei a camisa dos Vingadores igual a ele, então assim, essa parte eu, pelo menos com ele, funcionou.
Doutrinou bem.
Meu filho, que eu não sei como é que vai ser, vamos ver. E meu filho, pelo menos, o quarto dele todo foi de Star Wars, o enxoval foi de Star Wars, os penduricalhos do quarto, como é que é o nome daquele negócio que fica girando em cima do berço, que eu nunca lembro o nome?
Mobile.
O Mobile também, é tudo bonequinho de Star Wars que a gente comprou, eu mesmo, a gente fez, comprou os bonequinhos separados, a gente fez o Mobile. Então assim, pelo menos no subconsciente dele vai ficar gravado essas merdas, sabe? Então...
acho que eu devia ter feito isso, cara.
Eu, quando teve a pré-estreia do episódio 7, porque é o seguinte, a gente vê as sessões de imprensa, que são aquelas sessões onde as pessoas são o mais comportadas possível, Se você respira alto perto de alguém, nego briga porque não pode.
É, mas também, Star Wars não é muito bem assim, não, né? É.
Tá, era pra ser. Tem gente que reclama, é que tá. Tá. E tem, ao mesmo tempo, a versão, a sessão de cinema, que é o extremo oposto disso, que é a sessão do Conselho Jedi, que é onde você reúne os fãs mais fãs e que se conhecem há 20 anos, todo mundo. Então você entra na sala de cinema, você conhece todo mundo em volta e todo mundo é muito fã. Então é a sessão catártica ao extremo. Então, eu fui na sessão do episódio 7 do Conselho Jedi, e eu fui com a minha esposa e com a minha filha, que era adolescente na época, e quando acabou o filme eu tava embasbacado com aquilo, e aí eu estava muito empolgado, minha filha muito empolgada, e minha esposa não. Aí eu pensei, então tá, ano que vem tem Rogue One, então eu fui só com a minha filha. E aí, desde então eu vou sempre...
Deixou, né? Sua esposa de castigo.
Não é de castigo, é. Se ela não curte, pra que eu vou levar?
É, tá certo.
Eu levo quem curte, e que é uma sessão à meia-noite, no meio da semana, não é um troço assim, ah, vamos lá, curtir um troço. Não, é troço que você precisa e você vai encontrar um monte de nerd esquisito. Ok, é a minha família isso. Ok, vambora. E desde então, eu sempre vou com a minha filha e ela curte muito isso. E tipo, ela esse ano tá morando em Friburgo com a mãe e ela tem os dias certos de vir ao Rio ao longo do ano. Um deles é a pré-estreia do episódio 9, que a gente nem sabe quando vai ser, mas eu sei que eu vou comprar dois ingressos, um pra mim e pra ela.
Ah, que legal. É, a gente não tem nenhuma saga, assim, eu e a Clara, a gente não tem nenhum, eu não tenho nenhuma saga.
Harry Potter, ela não tá nessa idade?
Pois é, você sabe que eu tentei muito apresentar pra ela, mas ela não quis, não gostou. A gente começou a ver, ela achou chato.
É das minhas, então.
Tentei várias vezes, eu falei, filha, vamos tentar, porque eu acho tão bonitinho. Assim, eu nem sou apaixonada pela série, não. Eu acho bonitinho, eu acho ela toda bonitinha, acho que tem mensagens legais, eu acho que tem, sabe, fala de muita coisa, de companheirismo, de amizade, de diferenças, enfim, tem uma série de coisas que eu acho que pode se capturar ali dentro daquela série, mas não pegou ela em momento algum, já tentei várias vezes. Então...
Renata, a minha filha vai dizer pra você, tamo junto. Porque ela é fã de Harry Potter e ela já tentou convencer os irmãos, e os irmãos também, não quero. Então ela já tentou, ela trouxe o DVD e tal, botou, vamos ver.
Pois é.
Não quis ver.
Mas eu sou velho e eu acho os primeiros filmes de Harry Potter chato, sabe? Então acho que a criança acha chato, então tá grande.
É porque Harry Potter vai ficando sombrio, né? Ao longo da jornada dele.
É, o primeiro é super fofo, assim, né? O primeiro é bem criancinha.
O primeiro
bem
foi sucesso com os meninos.
O grande barato do Harry Potter é que foi uma saga que foi envelhecendo junto com o público. Então, o garoto começou a acompanhar aquilo com, sei lá, 10 anos de idade, ele terminou com 20. Então,
exatamente.
Foi amadurecendo junto, é um troço bacana, é um troço que foi, pra aquela geração, é um troço que é único, não tem como você fazer.
Acho.
Mas assim, pro resto do pessoal,
começar agora, né? É, pra começar agora você já coisa. Fica... É, pois é.
Pra mim, meus filhos têm obrigação de conhecer, sim, Harry Potter, não tem conversa, eles vão ter que aprender, vão ter que ler todos os livros.
Vamos ter que gostar.
Não tem conversa. Entendeu? A gente já apresentou aqui pra eles o primeiro, né, Pedra Filosofal. Eles, cara, se amarraram, ficaram um bom tempo assim.
Que menino, né? São dois meninos?
São dois meninos.
Eu acho que tem uma pegada um pouco mais pros meninos, eu tenho essa impressão, porque os amigos dela adoram e as amigas ninguém gosta.
Vamos ver com a Maia então. A Maia não vai me decepcionar, não. Ela vai, é a minha guerreirinha. Ela não vai me decepcionar.
E se não souber fazer uma magia no final de todo ano, no teste dos pais, não passa. Né?
Aqui, a gente, por muito tempo, eles só sabiam fazer uma magia que era Avada Kedavra, cara. Então, assim, aqui a gente joga pra matar logo. Mas a gente tentou apresentar o segundo, e só que aí deu ruim, né? Porque o segundo tem aquela cobra, o basilisco gigante no final, aí a galera ficou com medo. Tem que esperar um pouco mais.
É, tem que esperar um pouco. É, assim, até de Marvel, até que ela curte, né? Ela foi, não todos, mas ela, os últimos, assim, ela já foi acompanhando comigo, já foi curtindo, já gostou, já ficou ansiosa pelo Ultimato e tal. Mas é o máximo, mas também não é nada que, ai, não, preciso agora rever todo o resto. Começo, que eu fico tentando também apresentar pra gente, até pra eu rever, uma desculpa pra eu rever e pra ela ver desde o começo, mas também não se interessa. Não sei se é porque desde muito pequena eu fui apresentando outro tipo de gênero, né, porque eu fui lá pra turma do, né, De Volta pro Futuro, do Tim Burton, Coraline, Show de Truman. Eu vi o Show de Truman com 7 anos.
Caraca, bicho.
Eu acho que eu fui um pouco radical.
A Renata é sinistra.
Malala, Gremlins.
Gremlins, cara.
Pô, Gremlins ela amou, cara. Gremlins foi muito legal. Ela ficou meio
Gremlins
com
muito
medo.
Bom. Gremlins é muito bom.
Então ela é mais inteligente que o GG, pelo visto. Então. GG odeia, Gremlins.
Renata, eles estão me sacaneando porque Gremlins foi uma grande decepção. Foi um daqueles que eu tentei rever, não com meu filho, não, sozinho. Tipo assim, ah, cara, quero lembrar, tem muito tempo que eu não vejo Gremlins. E eu achei tão ruizinho, eu achei tão decepcionante. Sério? Eu lembrava uma coisa tão mais legal que aí eu fui falar com eles depois e eles ficaram me zoando. Mas esse eu não recomendo, esse eu não tentei ver com eles, não.
Cara, ela curtiu e eu, assim, depois aproveitei muito essa né, uma mensagem subliminar, assim, da história do Gremlins, de você, sabe, aquela gota d'água que transforma num monstro, que você, sabe, de você ser de um jeito e de repente você se transforma e vira outro. Então, várias vezes depois disso, em algumas situações, eu falo assim, filha, mas isso aí, sabe Gremlins? Então, às vezes a gente explode mesmo, às vezes a gente vira um monstrinho, a gente fica com raiva, depois volta ao normal, fica bonitinho, fica bonzinho.
Às vezes a gente come depois da meia-noite, né?
Exatamente.
E aí dá merda.
E aí dá merda.
Todos os nutricionistas falam isso, cara. Não come depois da meia-noite, entendeu?
Exatamente.
Caralho, a mensagem subliminar lá de Gremlins. Não coma carboidrato antes de dormir, né?
Total. Mas eu vou muito pra esses lados, assim, sabe? Vou buscando uns filmes que depois a gente possa trocar uma ideia e conversar e tentar ver o que ela conseguiu pesquisar dessas coisas das camadas, né? Que a gente falou aí um pouco de você realmente tentar descobrir camadas dentro desses filmes. Isso tá em muita coisa, especialmente hoje em dia nas animações também, né? Acho que é por isso que ela também não se pegou muito a essas grandes sagas, os grandes clássicos das grandes sagas do cinema, porque eu fui muito picotado, né? Nessa, tipo, Billy Elliot agora, há pouco tempo ela viu Billy Elliot, ela adorou, Curtindo Vida Doidado, ela adorou. Então eu fui muito pra esse lado da minha infância com ela.
Tem, assim, como a Renata falou, tem um negócio que é muito interessante que eu vejo com os meus filhos, é que eu quero também construir novas sagas com os meus filhos e descobrir coisas novas, né? E hoje em dia tem uma parada muito legal que eu vejo nas animações que a gente leva os filhos pra ver e tudo mais, é que eles têm muito mais camada, né? Do que a gente via nos filmes antigamente. Você pega aí um desenho da Branca de Neve, que camada que tem ali? Não tem camada, meu irmão. Né? Não tem camada ali. Agora, você pega um Viva...
O negócio é Patrulha Canina.
Não, Patrulha Canina não tem camada. É camada de lixo, entendeu? É camada de sofrimento. Entendeu? Não, não tem essa.
É camadas do... São círculos do inferno, né? Diferente.
É difícil.
Se você pega um Divertidamente, por exemplo...
Nossa, diversão pra todo mundo.
Divertidamente eu gostei por um motivo, a minha filha adolescente gostou por outro motivo e meu filho criança gostou por outro motivo.
Total.
Exato, exato. E assim, eu tenho uma certa facilidade pra chorar, então eu sempre saio desses filmes com a cara inchada, sabe? Então assim, com o elefantezinho rosa lá, pra quê matar a desgraça do elefante rosa? Não precisava daquilo. Aí você vai lá, chora. E aí seu filho pergunta, pai, o que você tá chorando? Aí você tenta explicar, e você não consegue explicar direito, porque a criança tá em outro nível de percepção, né?
É por isso que eu sempre digo que esse tipo de filme, você tem que ver em 3D. Porque aí, com os óculos na cara, ninguém vê que você tá chorando.
Não, mas é impressionante.
Chora quando morre o diabo.
Até parece.
Mas isso é um grande mérito hoje em dia, né? Dessas empresas, Pixar da vida, assim, que eles trazem esse tipo de trabalho de animação, que realmente eles encontraram uma forma de você falar com os dois públicos, com vários públicos, né? Você fala com adolescente, você fala com criancinha pequena, e você fala de formas diferentes, com entendimentos diferentes, e você ri em momentos diferentes da criança, tem a piada pra você que a criança não entende, tem a piada da criança que você vai achar engraçadinho, ela vai morrer de rir, e fora todas as mensagens que se passa atrás disso, assim, Divertidamente pra mim é uma obra-prima nesse sentido. É uma psicologia pura.
Essa história das piadas pros pais, tem umas que eu vejo com meu filho de vez em quando, e eu começo a rir, e ele não entendeu a piada, aí ele vira pra mim e pergunta, pai, por que você tá rindo? Tipo quando teve acho que foi no Pets, que tem uma cena que aparece um coelhinho e o coelhinho começa a atacar as pessoas, que nem no Monty Python. Cara, eu achei aquilo muito engraçado e sabe, tinha certeza que nenhuma criança tinha entendido isso.
Uma saga que tem um monte de piada que não é pra criança e eles riem pela movimentação e pelo besterol é Shrek.
Ah, sim.
Caramba, metade das piadas de Shrek são pros pais.
É verdade.
Meio que começou com Shrek, né? Essa forma de trabalhar animação com camadas pra adulto e criança e tal, com piadas diferentes, momentos diferentes.
Afinal, o Shrek é uma cebola.
Exatamente.
Eu acho que isso aí começou até um pouco antes. Eu lembro de quando eu era mais novo, eu via Animaniacs e minha mãe às vezes sentava pra ver comigo, assim, tá vendo desenho, ela tava de bobeira, falava, vou ver também. E tinha piada que ela não entendia e ela achava que não era pra criança, porque ela falava assim, eu ri uma vez que ele fala assim, que juntou o Animaniacs, o Freakazoid e alguém que eu não lembro, outro personagem, e falou, ué, parece que foi feito aí, isso tudo merda, isso que é feito pelo Steven Spielberg. E ela não entendeu e eu ria. Eu falava, não, mas porque os três são produzidos pelo Steven Spielberg. Ela falou, pô, mas como é que você vai entender isso? Você tem que ter o conceito de que aqueles desenhos eram produzidos por Steven Spielberg pra poder saber que eles estavam sacaneando o criador do produto, sabe? Então, assim, sim, isso já
mas
tempo,
eu digo,
né?
Isso. Não, mas eu digo isso no cinema, né? No cinema, esse pontapé começou com o Shrek ali.
Só uma pequena nota triste sobre Animaniacs. Eu botei meu filho pra ver, porque eu tenho o DVD aqui, e um desenho só do Wally Llama, ele no meio do desenho já não... Pai, eu não quero ver isso! E eu pensando, puxa, sabe aquela lágrima que correu no rosto? E, poxa vida!
Ele nunca vai falar...
Eu não vi esse desenho.
Ele nunca vai cantar a musiquinha dos países lá. Né?
É, nunca.
Não, tem um outro que tá nessa pegada de ter piada que só adulto entende, são os novos filmes de Lego, né, cara? Uma Aventura Lego 2, o Lego Batman, inclusive, que pra mim, ó... Não tem conversa, é o melhor filme de Batman, é Lego Batman, cara.
Ah, tu tá querendo puxar o saco dele, velho.
Não, mas é muito bom, realmente.
Preto, todo filme importante começa com preto.
É, muito bom, é muito bom. E as crianças se divertem pela movimentação, pelo desenho,
pelo espetacular da frente,
né?
E é claro, tem um momento de você chorar, porque eu chorei vendo os dois filmes também. Que é aquela coisa assim, pô, não faz isso comigo, cara, é o final, que teu pai, aí depois um dois, então eu chorei pra diabo, caraca. E aí você fica nessa, você não sabe, você é meio esquizofrênico, né? Você ri pra caramba e depois você termina chorando.
É.
Pô, você no Toy Story deve ser terrível, então, né? Deve sair desidratado.
Cara, irmão, eu choro vendo... Tinkerbell, compadre. Aqui o negócio é... É pra ir pra psicólogo, cara.
Até que eu nem chorei no último, no Toy Story agora. Achei que eu ia chorar a beça, mas né...
Mas o 3, cara, daquela cena daquele triturador de lixo.
Aquela cena lá
O 3, a hora que ele entrega os brinquedos, saí chorando do cinema. Realmente.
Deu uma apertada aí no coração.
Nossa, bota de novo, eu vou chorar de novo. Aquele filme é lindo demais. E outro que chorei sem parar é o Viva, a Vida é uma Festa também. Que
esse é muito bom. Isso aí devia ser proibido.
Devia ser proibido, né?
Cara, apelação essa porra desse filme. Tu já começa, antes do filme começar, você já tá desgraçado. Aquela animação lá da tipo cebola, isso. Maluco. Que isso?
Tipo isso, cara.
Pô, e os minutos iniciais de Up também? Que covardia.
Nossa, aquilo ali mata.
Aquele velhinho mostrando o albinho com a senhora foi foda.
Tinha aquela piada que comparava o início do Up com toda a saga do Crepúsculo. E você consegue contar uma história de amor melhor em 2 minutos do que em vários filmes.
Concordo.
A começar por tirar o vampiro que brilha, né? Pra tudo fica melhor.
Agora, o Viva, eu acho que teve um problema aí, eu não sei, cara. Na verdade, eu convivi um pouco, mas não muito, porque meu afilhado, ele viu Viva também, acho que com uns 3 anos, talvez, nessa época, 4 anos. E, cara, eu acho que pegou pesado nele, porque ele ficava olhando, assim, pra minha sogra, e ficava assim, eu não quero esquecer de você, E, cara, ele ficou tenso.
Tadinho, mas
ficou, não digeriu muito bem, acho que foi muito novo pra ele, assim, quando ele fez o contato com o filme, ele ficou bem impressionado, sabe, essa questão de vida após morte, de morrer, sabe, ele ficou perguntando muita coisa sobre isso.
Eu particularmente, assim, já que a gente tá falando de Viva é um filme que eu acho lindo, a gente sabe disso que ele é lindo, mas eu acho ele uma ótima alegoria pra gente falar sobre morte com os nossos filhos, né.
Sim,
é claro que não tão novos assim.
Exato.
Mas nessa mesma linha tem um que eu acho até mais maneiro, que é o Festa no Céu. Não sei se vocês já viram.
Eu também prefiro Festa no Céu.
Sim,
eu
sim,
não
vi
isso. Inclusive, eu não gosto tanto do Viva, porque eu acho que o Festa no Céu, que é anterior, eu gosto mais.
Eu também.
Prefiro Viva. Ele fala de uma forma muito clara e, ao mesmo tempo, muito lúdica, sabe? Eu choro toda vez também. O filme é lindo demais.
Agora, isso que o Tibério falou sobre a criança interpretar de algum jeito, eu lembro de uma história que eu vivi com a Alice no cinema, Alice pequenininha. Já não tinha mais a irmã dela e eu tinha me separado da mãe dela. E eu fiquei morando um tempo sozinho. Era eu e a Alice. Mas eu lembro que a gente foi ver Madagascar. E aí tem uma cena no Madagascar que o... Deve ser o primeiro Madagascar. Que o leão, ele descobre que ele precisa de carne pra comer. E ele começa a ver os amigos dele como bifes. E aí ele resolve se separar dos amigos dele, porque senão ele vai querer comer os amigos dele e ele quer continuar sendo amigo. Então ele se separa. E isso deve ter batido de algum jeito com a minha filha, que ela chorava. Chorava. E ela não conseguiu ver o fim do filme porque ela chorava. E lágrimas. E acabou que a gente ficou no início. Era numa época que a gente conseguia ver o início da sessão seguinte, né? Não era expulso do cinema. E aí ela viu o início do filme e aí ela saiu melhor do cinema. Mas tem isso. Ela foi ver um Madagascar e chorou.
É, porque bate diferente, né? Cada um, sei lá o que, que eles sentem. Como pega, né? Entendi.
Agora, nessa época da minha filha, tem duas historinhas que eu vou contar. Uma delas é que eu, às vezes, eu deixava ela com o babysitter e saía à noite, né? Mas no dia seguinte eu tava com ela. E aí, sim, o que eu vou fazer pra dormir? Aí teve uma vez que eu fui ver Valiant com ela, coloquei ela no meu colo e dormi o filme inteiro.
Típico.
E teve outra que vai ser a historinha mais bonitinha que vocês vão ouvir hoje. Ela tinha, sei lá, 3 anos de idade. E aí tinha um menininho da creche que gostava dela. E aí a gente combinou de ir no cinema junto pra ver. A gente foi ver Herbie, aquele da Lindsay Lohan. Aí eu sentei com ela no meu colo, do meu lado, o pai do menino com o menino no colo. E no meio do filme, o menino: Alice, posso segurar a sua mão?
Ah, oh, meu Deus.
Aí você, pra combinar, segurou a mão do pai dele também, né? Pra ela esticar.
É, não, mas tudo
que
bem.
Que foto linda essa.
Aí aquele pai ciumenta, sai pra lá, moleque.
Pô, tirou da minha filha, pô.
É, acaba com o encanto todo.
Coisa, a gente tá falando muito de filmes e TV e série. O meu filho, por exemplo, ele nunca foi muito ligado em filmes, né? Engraçado, agora fazendo associação, acho que ele puxou a mim. Também gosto muito mais de série. Ele sempre gostou muito de supers, né? Também, até pelo eu ter mostrado isso muito cedo, mas ele gostava da coisa acabar rapidinha. Então, por exemplo, acho que a coisa que ele mais gostava de ver comigo, existia uma série, acho que na década passada, chamada No Ordinary Family, que era uma família de super-heróis.
Era os Incríveis para a televisão.
Exato! Os Incríveis... Excelente resumo. E, cara, era o nosso programa. Ele falou: pai, vai começar? Vai começar, filho, vem aqui. É a minha lembrança de ver coisa na TV com ele, até porque as outras, de novo, né, eu te falei, né, iCarly, Drake and Josh, eu já não tenho muito interesse, eu acho muito bobo. Mas esse ficava ali no meio termo interessante, tipo, programinha da CW.
Não, televisão a gente vê muito pouco. Clara não vê televisão.
Eu via pouco, a minha filha via Hannah Montana, via High School Musical, via essas coisas, mas... Inclusive, High School Musical no início, quando apareceu, quando começaram a falar pra minha sobrinha, minha filha começaram a falar, eu achei até que era série, mas não era um filme.
É filme, é.
Nossa, então eles resolveram fazer a série depois que eu e a Clara viu muito a série, o High School Musical, que é bem legal. As sériezinhas do Nickelodeon, a única coisa que ela vê quando vê televisão são essas séries, né? Thundermans.
Agora, pegando filhos um pouco mais velhos, a minha filha, ela acompanhou Game of Thrones. Tá, ela já tem idade pra isso. Mas eu lembro que teve um episódio que eu tava vendo...
Ela tem idade hoje, que ela tem 18 anos, né? Quando começou...
É, exatamente.
Opa. Olha aí.
O bad parenting aí.
Olha a problematização aí.
Bad parenting porque o fim foi ruim. Se o fim fosse bom, tava todo mundo dizendo que tava elogiando. Mas como o fim foi um lixo...
Vamos lá, vai lá.
As primeiras temporadas ali...
Cara, teve... Quando ela tinha, sei lá, 15, 16, eu tava vendo um episódio com ela. Eu nem via sempre os episódios com ela, não. Às vezes eu via separado dela, via ela também, via, a gente comentava. Acho que foi o episódio que teve a nudez masculina de close mais longa de toda a série.
Caramba.
Eu tava vendo ela, minha filha.
Ai, que vergonha.
E eu pensando, gente, precisava ter isso. Nada contra. Ok, mas precisava ter isso agora, cara. Com a minha filha do lado, gente.
O meu filho morre de vergonha, cara, quando tem uma cena de nudez, ele morre de vergonha. Ele pega o celular e ele finge que não tá olhando, cara. É muito engraçado. E eu lembro que quando eu morava com meus pais, eu era adolescente, eu tô vendo uma parada qualquer na televisão, mas era só alguém ter uma possível cena de sexo que minha mãe aparecia e sentava no sofá, cara. Era muito constrangedor isso.
Mas era esquisito, né? Porque tinha isso, mas ao mesmo tempo todo mundo ficava almoçando no domingo vendo as rabas pro alto na piscina do Gugu, né? Tipo, e ninguém tinha problema com isso.
É verdade, é verdade.
Isso não tinha problema nenhum, cara. Água, jogando água na camiseta sem sutiã e aquele troço de peito aparecendo. Era uma bizarrice aquilo ali. O tchan descendo na boquinha da garrafa.
Esse fim dos 80, início dos 90 foi uma coisa estranha mesmo.
Nossa, podreira, né?
Galera, rapidinho que tem alguém aqui que quer falar com vocês.
Eu sou o Eric.
Oi, Eric.
Vocês estão conversando sobre casos de quando nós foram assistir um filme?
É. Exatamente. Isso. Você tem alguma história?
Tenho.
Oba, conta aí.
É, eu teve um dia onde eu fui pra casa de um amigo meu e eu tinha duas opções de filme: Venom ou Goosebumps 2. Como eu não era muito fã de Venom, eu fui assistir Goosebumps 2. Mas eu sabia que se eu fosse assistir Goosebumps 2, eu ia ter que repetir o filme, porque ia ter a festa de um amigo do meu irmão, que era no cinema e ia assistir Goosebumps 2. Então, eu resolvi assistir Goosebumps 2 e meu pai e o meu irmão foram assistir Pé Pequeno. Eu acabei assistindo Goosebumps 2 duas vezes e não tinha assistido Pé Pequeno. Um tempão depois, eu resolvi dar uma história de que eu queria assistir Pé Pequeno. E aí, na hora que eu fui assistir, praticamente eu era o único que tava curtindo o filme, porque pra mim era novidade, mas meu pai já tinha assistido.
Já era filme velho, né? Olha só, tá vendo? Tem que ver na hora que sai.
Mas o Goosebumps 2 é bom? Vale a pena?
É, eu acho, mas tipo, pra mim copia um pouco de história do 1, mas no final tem um push pra o 3, então provavelmente vai lançar o 3.
Opa!
Tá vendo? Tem um push pro 3.
Já vai pra cabine.
Já vai pra cabine, exatamente.
Valeu, Eric.
Valeu, Eric. Obrigado.
Vocês estão falando aí de conteúdo e adulto e tudo mais, até eu pensei numa coisa, porque também eu tô usando meu filhado como exemplo, porque é o que eu tenho mais próximo da idade. Que meu filho não escolhe porra nenhuma, eu boto que eu assisto um negócio pra ver ele ver. Ou então não vê porra nenhuma, ele gosta mesmo de ficar olhando no espelho, essas paradas assim.
Pô, coloca aí MME que dá no mesmo, cara.
É, então luz e se mexendo, tá? Mas aí ele hoje tá numa onda de ver YouTube. Tem uns programinhas pra criança no YouTube.
Ah, sim.
Aí, assim, só que eu tenho um medo um pouco, assim, de vez em quando eu vejo que ele tá assistindo, mesmo não sendo o pai dele, mas eu me sinto responsável, coitado comigo.
Tá certo, vai que aparece um Felipe Neto no meio, né? E você não tá preparado.
Então, mas aparece, é que é o irmão
Você
dele,
sabe,
né?
Sabe que ele mudou, tá?
Ah,
preciso
é?
Defender o menino.
É.
Pô, mudou muito, gente.
Então, assim, eu tô falando assim, porque o YouTube a gente não tem um controle parental muito adequado, né? A pessoa pode fazer o que quiser no meio do programa. O que vocês acham desse tipo de hoje em dia?
É uma merda.
É, né?
Em resumo, é uma merda.
É complicado.
Ah, mas assim, não tem um controle mais ou menos, né? Acho que você tem. Eu fico sempre de olho, ó. Tá ali no telefone, vê, olho o histórico do que abriu, do que não abriu. Sempre converso muito também sobre conteúdos que muitas vezes ela vai pesquisar um conteúdo com um título infantil e aparecem coisas bizarras.
Pois
então,
é.
Olha, não é algo que você possa olhar, porque tem coisas que nem eu olho, porque não é pra mim, não é, sabe, eu não quero ver esse tipo de coisa. Então, eu quero que você me mostre antes. Mamãe, abri isso aqui, tá um pouco estranho. Posso ver? É apropriado e tal. Então, ela me mostra, ela fala. E eu tô sempre de olho. Eu acho que tem como a gente ter um certo controle, sim. Claro, você tá na escola, com os amigos e tal. Mas é algo que eu fico muito em cima, especialmente de conversas, né? Não te fala, não pode ver isso, não pode abrir. Eu falei, olha, são coisas que são muito agressivas, não tem necessidade de você ver isso. A gente cria, pode ficar muito curiosa, vai ficar com vontade de olhar, vontade de entender o que é aquilo, mas não é pra sua idade, não precisa, tudo tem sua hora, sabe? Então, assim, por enquanto, tô conseguindo controlar o negócio.
Não, a ideia é essa mesmo, a ideia, mas assim, é porque você tem que ter essa monitoração, porque se você deixar rolar, vai... Porque assim, o grande problema do YouTube pra crianças, e assim, tem até o YouTube Kids que ainda assim também não se salva muito, mas o problema é que a galera fica zoando os irmãos netos e tal, vai aparecer os irmãos netos. Cara, isso nem é o pior dos problemas. O pior dos problemas
também
é, tipo,
você
procura lá Frozen e aí vai ter, tipo, Frozen de um boneco,
exatamente,
uma historinha de um matando o outro, um estuprando o outro, umas paradas que são muito bizarras. É.
Sério? Que tem isso?
Exatamente. Você coloca princesa e vem um monte de bizarrice, entendeu? Então, assim, isso é que tem. Esse é o meu medo.
Eu ia falar pro Tibério que pro filho dele o YouTube Kids ainda dá, só que chega um pouquinho mais velho, já não serve mais.
É, não. Só tem
YouTube
coisa
Kids
muito
infantil.
É, muito infantil o YouTube Kids. Não dá pra uma criança de...
Não, mas nessa idade dele de 4 meses, ele não vê nada, não. Até porque eu não quero que
não.
Ele fique super excitado ver televisão,
pois
não.
É.
Vai lá, galinha pintadinha e você vai ficar feliz.
Não, no momento é só são livrinhos e bonequinhos, por enquanto.
Isso aí. Esse é o caminho.
É, isso é bom.
Eu vi uma palestra de uns caras do YouTube, e eles falaram que galinha pintadinha, se fosse na época do vinil, você rodasse ao contrário, era coisa do diabo. Porque a galinha pintadinha, ela para qualquer criança. A criança tá uma peste. Você bota a galinha pintadinha pra tocar, a criança para.
Não, galinha pintadinha me economizou um bom dinheiro de babá, porque foi a minha babá por alguns anos.
E o galinha pintadinha da época do meu filho era Teletubby. E eu achava uma parada esquisitíssima aqueles Teletubbies, até o dia que eu prestei atenção no que era um Teletubby. Cara, aqueles bichos, aquelas coisas esquisitas, na verdade são crianças de de 2 anos de idade. Elas se comportam daquele jeito, elas repetem tudo o tempo todo, elas gostam de pular na poça d'água, por isso que há essa identificação. Aí é tudo muito colorido, tem aquele sol que tem uma cara de bebê, aí eu comecei a entender um pouco mais porque que as crianças ficam vitradas naquilo.
São elas mesmas ali, né?
São elas mesmas.
É, exatamente, são elas, se enxergam, você vem ali.
Exatamente.
Um movimento devagarzinho, pra não ficar aquela coisa que deixa a criança né, agoniada, então sempre aquele movimento lento do Teletubbie, como era o Galinha Pintadinha.
Tudo. Exatamente.
E eu de novo...
Mas a gente tava falando de controle parental. Teve uma época que meu filho começou a jogar jogo online, né? E aí a hora que a gente, como ele era ainda muito pequeno, a gente fica um pouco de orelha em pé. Então eu falei, cara, pô, quem são essas pessoas com que ele tá falando, né? Aí ainda tinha uma preocupação de ouvir um pouco as vozes. Eu falei, realmente é todo mundo criança e tudo mais. Até a hora que eu falei, cara, vamos combinar o seguinte, olha, tem hora pra jogar e tem hora... Você só pode usar a internet, digamos assim, sei lá, dessa hora até a tal hora. Tentei ser bastante restritivo. Até a hora, cara, que ele veio conversar comigo. E eu achei tão adulto o que ele falou. Ele falou assim, olha só, pai, eu não saio, eu não vou na rua. Aqui estão meus amigos. Se eu perco essa nossa reunião, eu fico sem assunto na escola. E é ruim pra mim.
Tem isso,
ele não usou palavras tão adultas assim, tá? Sou eu tentando puxar pela memória. Mas foi isso que ele quis me falar. Que ele ficaria muito preterido do lado de lá. E era um ponto de vista que eu não tinha parado pra pensar. E realmente, a gente gostava de descer pra jogar bola com os garotos do prédio e tudo mais. Hoje em dia não tem mais esse comportamento, né?
Não mesmo.
Então a gente tem que se adaptar.
Não, é, exatamente. A gente fica pensando assim, pô, controle disso. Ah, dia de semana não pode. Eu já assim, tem várias regras, né? Assim, dia de semana não pode usar o telefone, não pode só no final de semana, porque senão fica no joguinho. Tem um monte de brinquedo que já não olha mais, não brinca. Então eu fico tentando estipular umas regras, mas aí esbarro nisso. Porque já tem o WhatsApp, então já tem o WhatsApp o grupo dos amigos, aí fica naquela questão de, mãe, mas eles estão falando coisas que amanhã a gente vai fazer na escola, não sei o que, sou eu a única que eu não posso falar, eu não falo com eles, não fico por fora, no dia seguinte tá todo mundo resolvendo coisas e falando coisas que eles combinaram ontem à noite no WhatsApp, eu tô por fora, aí você fica, pô, está aí,
exato. É outra geração, você vai contribuir, né? Pra sua filha ficar isolada, é complicado isso, cara.
É, pois é, porque a nossa geração não tinha isso, a deles já nasceu assim, já é outro clique.
Olha só, eu vou dar uma dica pra vocês e para os pais que estiverem ouvindo aqui, existe um aplicativo no Android chamado Family Link, onde você controla o que está no celular do seu filho.
Ah,
pois é, meu filho agora ele veio pedir para aumentar o horário do Family Link, porque o meu celular desliga o dele às 11. Então ele veio pedir para esticar um pouquinho hoje.
Meu é às 10.
Caramba, mas às 11 horas tá pouco pra ele? Caramba.
É, exatamente.
É, hoje eu tô aqui, a mãe chegou tarde, aí vou fazer o quê? Normalmente às 11 ele já tá dormindo, mas hoje eu tô gravando.
Pois é.
Hoje eu tô que nem o Thiago.
Aqui a gente não tem ainda essa questão do celular com eles, né? A gente não. Eles nem pedem ainda, então não. A gente não fala, eles não falam, então dou graças a Deus e vamos seguindo o baile aí.
Lógico.
Mas é por pouco tempo isso.
Já vai ter um momento que eles vão pedir.
Traz a Bolinha que falou do Harry Potter e eu pensei numa parada. A gente tá passando por uma fase no cinema que a gente tem umas sagas aí que perduram alguns anos, né, cara? Como foram o universo da Marvel, como foi o Harry Potter. Isso ajudou, assim, a aproximar das crianças. Tipo, vocês que têm o Elvis e o Gigi tem filho com 18 anos, então talvez, tipo, primeiro o Homem de Ferro, eles tinham 8 anos de idade, sabe? E vocês chegaram a passar esse ciclo com eles, assim, desses anos, e os 10 anos aí acompanhando alguma coisa com eles, ou com Harry Potter ou não? Acabou que eles não pegaram essa onda também?
No meu caso, não, porque os filmes de super-herói, quando começaram, a Alice era muito nova, então ela não começou a ver, assim, via um ou outro só, mas não via tudo. O que ela divide comigo nisso é que ela curte Guerra nas Estrelas e ela curte Senhor dos Anéis. Ela também curte Harry Potter, mas ela curte mais do que eu. Senhor dos Anéis a gente vê junto.
Ah, legal. Já eu tive um efeito contrário. E, graças a Deus, eu dou muito azar, cara, nessas coisas da saga, né? Eu comecei pelo Iron Man, fui tentando mostrar e tudo mais. Mas o que aconteceu? Como ele viu cedo, à medida que ele foi crescendo, ele começou a achar aquilo coisa de criança. E aí, pra completar, os amigos deles diziam que super-herói era coisa de criança. Porque ainda estavam olhando pro universo de quadrinhos. E aí ele criou uma autodefesa. Então, hoje, ele vai comigo no cinema. mas é só comigo. Ele não conversa sobre aquilo, ele não consome. É do tipo, é quase que eu vou fazer a vontade do meu pai. E até se diverte lá. Mas eu não consegui fazer ele se envolver no universo Marvel.
Então, será que tá voltando o nosso problema nerd, que a gente gostava de quadrinhos, essas coisas, a gente era nerd e os outros não?
Será? É possível.
Não, olha só, o Eric, ele tá pilhadíssimo com Homem-Aranha Novo, porque tem propaganda na televisão, ele não viu todos os filmes, claro, né, ele nasceu em 2009, mas ele viu vários dos filmes do MCU, e ele tá muito pilhado, dizendo, pai, a gente precisa ver, você precisa me levar na sessão de imprensa. Eric, esse aí não dá pra levar você. Não, você precisa... Calma, Eric, quando o fim de semana que estrear, a gente vai... Não, e, tá, ele tá pilhadíssimo com isso. Com a Alice funciona melhor. Eu lembro quando ela já estava um pouco mais velha, que eu pensei, qual vai ser o primeiro Tarantino que eu vou apresentar pra ela?
Tô louca pra chegar esse dia.
Pois é, porque eu tava pensando, cara, Pulp Fiction é do cacete, mas tem aquela cena do I'm gonna be medieval with his ass. Cara, não vou pegar uma filha adolescente.
Essa só depois, só com os 17.
Pois é. Aí eu peguei o Bastardos Inglórios. O primeiro Tarantino dela foi Bastardos Inglórios.
As paradas na testa também são meio cruéis ali,
não,
né?
Não existe um Tarantino 100% light. Tá. A gente tem que pensar o que vai ser.
Não sendo cães de aluguel, cara, pra você não ter que explicar a cena da orelha, então fica mais fácil.
Nossa, tô louca pra chegar esse momento de ver todos com ela, assim, os 8 diários.
Tem outra coisa que a Renata vai passar também, que é, quer dizer, todo mundo tem filho que vai passar, né? É que, tipo, quando tinha pré-estreia meia-noite em dia de semana, e ela com o colégio 7 horas da manhã no dia seguinte.
Puta.
Alice, olha só. Eu vou ver Vingadores na pré-estreia meia-noite na quarta-feira. Quinta-feira você tem aula às 7. Eu vou chegar no cinema 3:30 da manhã. Você não tem a opção de faltar a aula na quinta. Eu compro ingresso pra você? Ela foi comigo e, ok, e acordou.
Você sabe que ela só entrou na escola, né? Ela provavelmente não viu aula
atenção
nenhuma ali dentro.
Mas a minha parte é colocar ela na escola.
Exatamente.
Se ela não vai prestar atenção, a culpa não é minha.
Você não
pois
foi
é
negligente.
Eu vou criar uma vinheta bad parenting pra colocar em alguns momentos.
E por outro lado, olha só, cara, ela viu a pré-estreia à meia-noite e tal. Ela pode chegar pra todos os amigos do colégio e viu aquilo. E ela tava vivendo aquele momento. Não é um troço que você vai dormir pouco porque você vai fazer alguma coisa underground. Não, é um troço que é um momento.
Né?
É um momento.
É, eu acho que isso eu não corro, esse risco eu não vou correr muito, não, porque normalmente esses filmes são os filmes, né, dessas grandes sagas e tal. E a Clara não é muito. E eu já vou ter visto na cabine. Então, assim, provavelmente eu nunca fui nessas sessões de meia-noite da estreia do filme, de filme nenhum. E eu já vi na cabine e a Clara não tem essa gana por esses filmes, por enquanto, pelo menos, né?
Renata, a primeira vez que eu levei ela pro Festival do Rio, eu tava pensando, o que eu vou levar ela pra ver no Festival do Rio? No Festival do Rio, eu gosto de ver as coisas alternativas, podrão, coisa esquisita, né? Aí eu, o primeiro filme que ela viu no Festival
Midnight
do Rio
Movies.
Foi o Midnight Movie, só que era um documentário sobre o Scorsese. Não, desculpa, um documentário sobre o Brian De Palma.
Que
pegando
demais
toda a carreira do Brian De Palma.
Aí isso vai, maneiro.
Isso aí é um good parenting.
Tu levou ela pra ver isso?
Levei ela pra ver isso. No Roxy.
Coitada, cara.
Coitada, porque ela gosta de cinema. Pô, ver um documentário sobre o Brian De Palma, maneiro.
Lógico, maneiro pra
aumentando
caramba
a cultura cinéfila dela. Muito bom, muito bom.
Lógico. Pois é,
no ano seguinte aí já foi trecheira, porque eu fui levar ela pra ver um filme de ação cambodiano.
Tá testando até onde ela vai, né?
Exatamente, os limites da coitada.
O que eu expliquei pra ela é o seguinte, olha só, festival a gente tem que ver coisas que você nunca mais vai ter chance de ver.
É, tem que ver esses.
Pois é, eu quero ver as coisas que nunca mais vou ter chance de ver.
Mas vem cá, vamos pensar no contrário agora. A gente falou aqui das coisas que a gente apresentou pros nossos filhos. E o contrário, já rolou isso da criança pedir pra vocês assistirem alguma coisa? Eu pergunto isso porque há uns 2 anos atrás, o meu filho pediu pra eu ver uma série. E a série era aquela 13 Reasons Why. Eu falei, ah não, filho, não tô afim não. Aí ele falou assim, pai, vê. Aí eu percebi que não era uma sugestão, era um pedido. E aí eu fui ver, até
legal,
porque eu percebi que ele queria conversar alguma coisa, ele já tava numa idade mais, de mais idade. Então foi o jeito dele me pedir ajuda, sabe?
Legal.
Vamos conversar. E foi legal. A gente teve um papo muito bacana. Eu achei uma série muito forte. Aquele.
É, bem forte.
Aquele
bem
final pesado. Foi muito questionável. Não devia ter chegado àquele ponto. Mas abriu um espaço importante dentro de casa pra algumas conversas.
Eu acho que pra várias famílias aconteceu isso, né? Acho que isso serviu pra levar esse assunto da depressão, do bullying à tona novamente. E é importante isso nessa comunicação.
Exato.
Pelo menos serviu pra isso. A série não foi tão boa por algum motivo que as pessoas acham. Pelo menos
mas levantou isso.
Assunto,
né?
Isso,
E muitos pais passaram por isso, de realmente conseguir ter uma abertura pra conversar sobre isso com os filhos, que eles também muitos nunca nem percebiam isso, não conseguiam identificar isso na convivência com os filhos ou os filhos na escola, suas vidas sociais. E a série ajudou muita gente, eu li uma matéria falando sobre isso, que ajudou muito os pais a entrarem nesse assunto com os filhos. Eu não vi a série, na verdade eu não vejo série, né? Então,
Renata,
vou apanhar aqui.
Tinha você em tão bom conceito até agora.
Pois é. Vai tudo por água abaixo, não vejo série. Pô, não tem tempo, gente. O tempo que me sobra, eu tenho filho pra criar, né? E aí o tempo que... Eu trabalho vendo filme, meu trabalho é ver filme. Se eu deixar pra ver série, cada série que eu vejo, eu fico pensando nos filmes que eu tô deixando de ver, entendeu? Então eu falo, não,
isso,
ou eu vou ver série.
Esse é o ponto.
Ou eu vou ver o filme tal. Aí eu vejo o filme tal, sabe? Aí eu acabo não vendo série.
Eu tento explicar isso pro GG, mas ele não entende. É melhor ver um filme mais ou menos do que ver uma série boa, porque você perde muito tempo. A série é um comprometimento muito
Deus
longo.
Deus me livre, que frase horrorosa isso, cara. Eu vou fingir que você não.
Essa agora
é melhor ver um filme ruim que uma série boa.
Não, e se compromete às vezes por anos. Não tem tempo pois pra isso, é, não, gente. É. Eu gosto de início, meio e fim, entendeu? Eu gosto de acabar aquele negócio e acabar aquela história, fechar a história daqui 2 horas.
Não, por outro lado, tem um filme que você gostou muito e você quer ver mais daquele universo. A série é isso. É mais daquele universo que você gostou muito.
Pessoal, não vamos desfocar.
Não vamos desfocar.
Vocês não se interessam por esse assunto, mano. Vocês não querem saber.
Pois é.
De qualquer forma, Renata, você sabe do que se trata essa série, né?
Da
depressão e tudo mais. Ainda tem uma questão final sobre suicídio, que é muito importante, a televisão não fala. Então, era um espaço bacana. Ainda teve uma segunda temporada, onde, bom, se vocês não viram, dane-se, né? Se não se importam.
Não, eu não vi, mas eu queria ver, mas tudo bem.
Ah, é? Tá, então não posso dizer.
Eu não vou
dizer.
Ver, por mim, pode falar à vontade.
Tem os nossos ouvintes também que eles podem querer ver.
Caramba, né? A série é muito antiga, cara. Quem não viu no hype, eu acho que não tá afim.
Não.
Ah, mas anyway, tá bom, beleza, eu vou respeitar. A segunda temporada ainda é um outro problema muito comum, diferente, mas que também atinge um monte de pessoas nos tempos atuais. Então, vale. Ela é piorzinha do que a primeira, mas é uma porta aberta pra uma conversa com uma geração bem menor. Então é interessante, é bom se usar desse caminho.
É, eu acho que é bom você pontuar quando você fala piorzinha, né? Porque ela tem um roteiro pior nem nada, é porque ela é muito mais gráfica do que a primeira temporada, né? Que já tem essa cena final que é extremamente gráfica. É, até praticamente um tutorial, sabe? Então...
Exato. Isso é que matou, cara. Mostrou demais ali.
Que bom, hein, gente? Nossa, que ponto legal que a gente chegou no podcast, hein? Pô, a energia tá lá em cima.
Tava tudo tão bom, né?
É, não, mas assim, mas respondendo a sua pergunta, por enquanto a Clara ainda não me apresenta produtos audiovisuais, por exemplo. Mas música, sim. É ela que me apresenta muita coisa de música. Mas de filme, série, ela não vê, basicamente. E filme sou eu que ainda tô na fase de apresentar pra ela.
Ó, de série, os meus filhos me apresentam muitas coisas, sabe? Me apresentam Patrulha Canina, que é uma grande obra do audiovisual.
Olha, mas eu acho que você tá apaixonado por Patrulha Canina, né?
O cara tá magoado, né, cara?
Eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Foi um evento extremamente traumático a última vez que eu fui no cinema com os meus filhos, que foi pra ver Patrulha Canina. Deixa eu explicar só rapidinho o que aconteceu, porque foi muito traumático mesmo. Eu preciso compartilhar isso com alguém, tá? O que acontece?
Peraí, eles adoram Patrulha Canina na televisão?
Eles adoram. Adorar é pouco, sabe? É a vida deles, é a Patrulha Canina.
Sim, mas você também detesta na televisão ou só o filme que tava muito ruim? Qual é a diferença de uma coisa pra outra?
Não tem diferença, porque o que bota no cinema é a mesma coisa que tá na TV. Não tem um roteiro melhor, mais
só
trabalhado.
Só que longo.
É.
É pior porque é mais longo.
Mas seu filho gostou?
Eles amam, entendeu?
Mas ele gostou do filme?
Sim, pra caramba, entendeu?
Ah, mas é pra eles, não é pra você, entendeu? Então atingiu o target.
Mas eu tava lá, eu fui obrigado, entendeu?
Pois é. Ossos do ofício.
Deixa eu explicar. A primeira coisa que acontece quando você entra no filme da Patrulha Canina é que ele vai exibir um filme. Aí eu falei assim, até pra minha esposa, que né, tá com um bebê, ela não podia compartilhar do sofrimento comigo. Então eu falei, olha, isso aqui deve durar 1 hora mais ou menos, então... Marca 1 hora e a gente se encontra no final. E aí, quando tava chegando perto de 1 hora de filme, tava realmente encaminhando já pra finalizar aquela história. Aí eu falei, pô, que alegria, tá acabando. Aí acabou a história. E aí eu falei, poxa, graças a Deus, tenho aqui, vou poder viver minha vida normalmente. E aí o que acontece? Aparece outro desenho.
Mentira!
Aparece uma segunda história que não tem absolutamente nada a ver com a primeira história de 1 hora. E aí começa a tocar o negócio, começa a tocar a abertura, e aí eu fico, não! Não, gente! Aí os pais que estavam do meu lado começavam a rir da minha cara, mas eles também estavam desesperados. E aí, 20 minutos depois dessa porcaria, mais um desenho. E eu falei, não, vocês estão de sacanagem. São três desenhos que eles exibem pra gente.
Eles fizeram isso com Peppa Pig.
Fizeram? Ah, então, é a mesma coisa, cara.
No cinema, Peppa Pig foi assim, meu amigo.
Gente, que absurdo.
Não, não, eram vários filminhos. Caramba, que sacanagem.
Infelizmente, o Eric, ele tem um senso de humor parecido com o meu. Então, quando ele me bota, tipo, Naruto, ele vê sozinho. Mas quando ele tem alguma coisa que tem um senso de humor, tem uma coisa que tem um humor mais bobo, ele me chama. Tipo, o irmão do Jorel. A gente tava num evento no Parque Lage, e aí tinha um telão lá que passava umas coisas, aí foi passar o irmão do Jorel, ele... Pai, senta aqui que você vai ter que ver isso comigo. É um desenho brasileiro. Uhum. E é um desenho que tem umas coisas completamente aleatórias e engraçado. Então, beleza.
Vocês nunca ouviram falar nesse desenho? O interessante desse desenho é que ele tem a mesma loucura, né, maluquice dos desenhos que as crianças estão acostumadas a ver, mas ele é ambientado no Brasil. Ele não tem uma casa, né, as pessoas não moram em casas bonitinhas. As pessoas moram, aí você vê, sei lá, uma casa pequena, as pessoas meio pobres, sabe? Em alguns momentos mostra o cara caminhando na favela ou num bairro muito de subúrbio mais de baixa renda. Então, não é aquela experiência, ah, eu vou fazer uma comida, aí o cara tem aquela ilha na cozinha central, sabe? A casa dele tem uma escada que vai pro segundo andar, que a gente não tem isso aqui no Brasil. Então é muito interessante por isso. É a maneira de mostrar um pouco mais o lado brasileiro numa produção surreal, como um desenho animado. É bem interessante.
E é da galera lá do Choque de Cultura tá envolvida, né?
É.
E o que eu gosto não é isso que o GG falou, não. O que eu gosto é o humor, tipo, o nome do troço, o nome da parada. É o irmão do Jorel, porque sempre quando vão dizer o nome dele, acaba o episódio e não dizem o nome dele. Ninguém sabe qual é o nome dele.
Mas aí, assim, eu não queria fechar esse episódio sem aqui terminar, que eu já não tenho aqui 53 filmes e duas séries. Só que as duas séries são 13 motivos porque, sei lá, e não vou mostrar pra ele agora.
É essa não, então é eu melhor vou, você ver só.
Então eu queria mais dicas, assim, que assim, além dos mais famosos, o que vocês viram assim que seus filhos gostaram pra caramba, que vale a pena assim apresentar, tipo, sei lá, Goonies, você falar, uma idade boa com 6 anos pra ver Goonies é sensacional. Aí, ou então, assim, uma idade legal com que o filme vocês gostaram no momento certo, sei lá, uma coisa assim, sabe?
Olha, uma que eu acertei, que o meu filho gostou muito, é aquela dos anos 80, ou início dos 90, acho que é final dos anos 80, que é aquele Uma Noite de Aventuras. Aquele funciona, cara, que é uma... É aquela babá, né, que vai dar uma volta na cidade com as crianças. Então, como tem criança ali, tem a Elizabeth Shue, funciona. É uma coisa divertida.
Ah, legal, vou anotar pra ver.
De coisa velha eu não tenho, não. Tem coisa nova que eu descobri com eles e que vale a
pode
pena.
Pode ser nova, pode ser nova.
Tem, assim, a gente evita deixar eles, assim, expostos da TV, porque tem toda a questão de publicidade, né, e a gente quer tentar limitar um pouco isso. Então, eles veem muito streaming, né, então, Netflix... Amazon Prime e tal. Então tem uns desenhos que eles gostam muito de ver hoje em dia, que é Helena de Avalor, sabe? É uma princesa da Disney que é, na verdade, uma guerreira e ela é protagonista do desenho. E aí tem um feiticeiro que é amigo dela. São desenhos muito bacanas e são muito ricos, assim, que você curte ver junto, porque tem uma historinha bacaninha ali e dá pra você desenrolar com a criança aí com 3 anos já dá pra curtir. E se você, assim, sabe que toda criança de 3 anos tem aquele meme, né? Que é quando a gente chega aos 3 anos de idade, a gente atinge o nosso pico sobre conhecimento de dinossauros, né? Toda criança de 3 anos sabe tudo sobre dinossauros. Então, tem uma série que é original da Amazon Prime, que é Dino Dana. E, cara, é sensacional. É uma live action que mistura dinossauros super bem renderizados. Já são, tipo, aquelas visões mais atualizadas de dinossauro que já aparece com penas. Alguns dinossauros são meio tipo aves. E é uma menina que investiga dinossauros e tem um livro de dinossauros, ela vai atrás. Então aparecem os dinossauros juntos e ela ajuda os dinossauros a resolverem problemas, a fugir do T-Rex e não sei o quê. Então as crianças piram nesse negócio.
Você já apresentou o Jurassic Park, não?
Ainda não, tenho medo deles ficarem com medo.
Não, acho que tem que esperar um pouquinho. Maravilhoso, acho que com os 7 anos.
Tem um T-Rex
anos,
ali que... Né?
Mas, Renata, um que eu acho que pode estar aí na faixa da sua, que meu filho gostava muito de assistir, são os dois filmes do Jumanji, que são crianças jogando...
Ah, sim, já vi.
Já viram, né?
Já viu.
Parece divertidinho aí pra eles.
Uma também, você apresentou pra ela She-Ra, a nova da Netflix?
Pô, muito bom. Eu já apresentei.
Não.
Tá aí, todo mundo tá falando disso. Eu acho que até eu tô curioso pra ver.
She-Ra?
Eu vi, achei bem legal.
Mas tipo, She-Ra, que era o desenho, aquele She-Ra?
Isso, só que o novo reformataram.
Em desenho ou live action?
Desenho.
É mesmo?
Elas são meninas, na verdade, são princesas, né? Então, assim, são várias princesas, cada uma tem uma característica própria. Olha, achei bem legal, cara, assim.
Cara, é muito maneiro.
É mesmo? Vou ver. Não vi.
Eu vou dar duas sugestões. Uma delas é o Diário de Banana, que é um pouco mais velho, tá?
Não, Diário de Bananas.
Tem os livros, claramente. Os livros são divertidos.
Já
e
leu
tal,
quase
e,
todos. É
pois
legal.
É, e já fizeram 4 filmes, se eu não me engano. Eu não sei se eu vi todos, mas pelo menos o primeiro filme é bem divertido. O formato do filme pega bem o formato do livro e é bem legal. E a outra, assim, eu não posso falar de filme infantil e não lembrar do Robert Rodriguez, que é um cara que ele tem duas carreiras paralelas, né? O cara que faz os filmes, faz o Alita e faz Sin City e faz Um Drink no Inferno, e paralelo a isso ele faz um monte de filmes infantis porque ele é pai e curte essa onda de ser pai. Então ele tem um monte de filmes infantis, alguns não tão legais, mas O Pequeno Espião, Shark Boy Lava Girl, e tem um filme dele que eu acho muito legal, que é A Pedra Mágica. A Pedra Mágica é um filme que é um filme infantil, mas a história dele é tão bem legal, tão bem montada, e a história vai e volta no tempo, quer dizer, não no tempo, não é viagem no tempo, mas a narrativa vai e volta, e os personagens são legais.
Verdade.
E eu acho esse filme bem legal. A Pedra Mágica é a minha dica.
Ah, legal. Até anotei aqui, não tinha me ligado.
E pra Papagaio, o que vocês recomendam, assim?
É, aquele negócio...
Musical.
Não, pode ser Ana Maria Braga.
Olha, um filme que eu acho que ainda funciona, eu lembrei aqui agora, mas não experimentei, mas eu acho que pode funcionar também pra criança, é o Quero Ser Grande, lá do Tom Hanks. Ele brinca
legal,
um pouco,
hein?
Com essa fantasia aí de crescer, e também teve aquele De Repente 30 com a Jennifer
Sim.
Garner.
Que também é muito legal.
Eu acho que eles podem se interessar, sim, cara.
Funciona ali por 7, a Clara já viu esses dois filmes. Ela viu com 7, 8 anos. Entre nessa fase dos 7 agora para os 10, ela viu muitos desses filmes, né? E ela ficou muito encantada com De Repente 30, porque ela se via, assim, a gente, né? Eu e ela. Então, essa coisa da mãe, da filha
legal,
e tal.
Legal, legal,
e já viu várias vezes. Ela curtiu pra caramba e é divertido. Tem cenas muito divertidas. O Quero Ser Grande, ela adorou também. Mas, assim, eu acho que hoje... Eu ficaria com o De Volta pro Futuro, que pra mim foi um grande acerto,
sim,
porque
sim.
Ela ficou maravilhada com o filme, com a história, com aquela volta, com aquela possibilidade ali de voltar, e depois as sequências, e ela tinha ali os 7, 8 anos quando a gente foi junto, e eu fiquei muito feliz dela ter adorado e ter entendido, ter sacado, assim, as nuances do filme.
De Volta pro Futuro, eu queria perguntar pro meu afilhado, porque eu tenho um carro do De Volta pro Futuro aqui, que mede mais ou menos, sei lá, quase 1 metro.
Maneiro.
Gigante. Aí fica na vitrine, assim, né? Aí meu afilhado vem aqui em casa e fala: Dindo, posso brincar com esse carrinho? Eu falei: não, poxa, você pode ver, você não quer ver ele, não. Não, mas eu vou brincar só aqui em cima do sofá, só pra frente, pra trás.
Não é carrinho de brincar, tá, amor?
Deixa eu acelerar ele 88 milhas por hora, assim.
Então. É,
eu tô esperando ele crescer um pouquinho pra ver se ele vê esses filmes comigo, aí eu deixo ele brincar no carrinho. Pelo menos tocar a primeira vez, que agora ele só consegue trocar através do vidro. Eu falo assim: encosta aqui no vidro, não é o suficiente, não. Ele: não, Dindo, deixa eu. Essa coitada aqui.
Tem uma outra coisa só que eu ia dividir com vocês, que não é exatamente ver filmes com crianças, mas é uma experiência que eu tô fazendo esse ano. A minha filha tá morando com a mãe, e elas moram em Friburgo. Só que eu, pra ter uma ligação extra com a minha filha, a gente criou um bonde novo, que foi eu escolho um filme por semana, e aí eu vejo aqui, ela vê lá, e aí depois a gente fica comentando pelo WhatsApp sobre o filme, e aí a gente viu Jack Brown, a gente viu Os Suspeitos, a gente viu Quase Famosos, tem um monte de filmes que eu quero, que são filmes que eu gosto, que eu tô na pilha de rever e tô na pilha de mostrar pra ela, e aí eu conto um monte de curiosidades, eu gosto de... Vocês sabem que eu gosto de ficar falando um monte de coisas inúteis sobre cada filme.
Aí você manda ela fazer uma redação sobre o filme depois, né?
Aí você copia e bota no YouTube e fala que foi você que escreveu.
Ai, meu pai de novo. Tá. Baby shark, doo-doo-doo-doo-doo, baby shark, doo-doo-doo-doo-doo, baby shark, doo-doo-doo-doo-doo, baby shark. Mommy shark, doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark, doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark, doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark. Daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark. Grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Run away, run away, run away, run away.
essa palma merda.
É, caramba, a palma da Renata deu uma humilhada em você, hein?
É, eu não sou bom com isso, cara.
Você tem que bater palma como uma menina.
Clap like a girl.